16ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Adilson Gonçalves da Silva, Dil, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Cidade renovada. Cante de alegria, estéreos que não davam a luz, exulte com um alegre canto. Você que tinha dores de parto, porque a mulher abandonada terá mais filho que a casada? Diz Javé, aumente o espaço de sua tenda, ligeira e estende a lona, estique as cordas, finque as estacas, porque você vai estender para a direita e para a esquerda. Seus filhos herdarão nações e provarão cidades desabitadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 15ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Boa noite a todos que se encontram presentes. Convido a vice-prefeita para que
fique à vontade, que entre no plenário.
Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje.
Leitura do projeto de lei 014-2016, súmula, CRIA, no município de Jataizim, transporte individual de passageiros, serviço de entrega de mercadorias, porta a porta, em veículo automotor, tipo motocicleta, triciclo motor, moto táxi, moto entrega e da outras providências. Autoria, Hélio Batista da Silva. Processo, projeto de lei ordinário 15-2016, emenda, institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia Municipal da Reforma Protestante. Emenda ao projeto número 2, súmula, modifica a redação dos artigos 15, 18 e 19, projeto de lei número 011-2016. Indicação. Considerando que as placas de identificação estão bem desbotadas, dificultando a visualização dos usuários, pedestres e automóveis, e que devido à expansão da área urbana de Jataizim em alguns bairros, a ausência dessas placas, considerando que ainda as placas auxiliam o trabalho de carteiros, entregadores de mercadorias e visitantes na cidade, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a restauração de placas identificando ruas, avenidas e praças, bem como a colocação de placas onde há ausência delas. Wagner Moreno Batista, vereador. Indicação, considerando a possibilidade de aproveitar o espaço físico existente no canteiro de fronte, onde existia a Casa da Cultura, para ali fazer um espaço cívico, por exemplo, uma concha acústica, e para esse lugar fique reservado para atividades de recreação, bem como cultos religiosos, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando a criação de um espaço cívico onde o canteiro da Praça Frei Timóteo, construindo ali uma concha acústica. Wagner Moreno da Silva, vereador. Indicação. Considerando o atual estado de conservação que se encontra nossa Praça Zezé Quirino, localizada no Conjunto Habitacional Antônio Zé Vieira, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando determine ao setor de obras, promova limpeza e manutenção da praça, visando garantir à população um local para lazer e prática de esportes. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação, considerando o estado de conservação da ponte do rio Jataizinho, que dá acesso à Vila Frederico, Lucarevics, Indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando determine ao setor de obras, promova o necessário recap da pista, bem como a conservação do local devido ao grande tráfego de veículos, pessoas afins e garantir segurança a todos. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando que algumas ruas da cidade encontram-se com acúmulo de detritos, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine o setor de obras, promova a limpeza das ruas, avenidas e a Praça Frei Timóteo, como também a Avenida Antônio Brandão de Oliveira, Benjamin Javarina e Presidente Getúlio Vargas, bem como a Rua Adélio Antunes Lopes, de frente à Praça Telêmaco Borba, com a utilização de caminhão-pipa a fim de promover manutenção e embelezamento de nossa cidade. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação, considerando que há necessidade de se manter as margens trincheiras localizadas no trevo de acesso a Jataizinho, indico à mesa, seja enviado ofício a Econorte, solicitando, determine ao setor competente, promovam a capina do mato existente às margens do local mencionado, com o intuito de manter segurança e embelezamento. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação, considerando que há necessidade de se manter limpa, manter a limpeza e conservação das estradas rurais de Jataizinho, indico à mesa, seja enviado ofício ao Departamento de Estrada e Rodagem, DR, solicitando, determine ao setor competente, promovam a limpeza e manutenção do trecho localizado em uma curva da estrada rural, que dá acesso ao Frei Timóteo, bem como a ponte ali existente, como intuito de garantir segurança no tráfego de veículos e pedestres. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando o belo trabalho desenvolvido pelo pastor Frank da Silva, frente do Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, indico à mesa, seja enviado ofício ao mesmo parabenizando pela dedicação empenhada frente ao CMDK, bem como desejando-lhe cada vez mais sucesso na busca de um futuro melhor para as crianças e adolescentes de Jataizinho. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando que o ótimo trabalho desenvolvido pelo Sr. Felbert, sempre bom, junto à Delegacia de Polícia de Biporã, indico à mesa, seja enviado ofício ao mesmo, parabenizando pela dedicação empenhada no atendimento imediato às necessidades do nosso povo, bem como desejando-lhe cada vez mais sucesso na busca de serviço de qualidade, pronto atendimento à população nos dias difíceis. Vereador Fábio de Moraes Polônia, vereador. Requerimento número 9/2016. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência, seja enviado cópias referente à situação da propriedade onde se encontra o Clube Jataí Futebol e Regatas, quais sejam: 1. Para o início da obra de loteamento do terreno onde encontra o clube, se houve algum tipo de autorização do prefeito municipal da época. Quando isso aconteceu, encaminhar cópia dos atos, inclusive de parecer jurídico, se houver. 2. Nos últimos 5 anos, em nome de que contribuintes figurou o terreno do clube perante o setor de tributação? Quem foram as pessoas que quitaram os débitos de IPTU do terreno? Quantas vezes o terreno foi transferido de propriedade e pago ITBI? Encaminhar cópia de quitações de IPTU, bem como das transferências da propriedade perante a municipalidade. 3. Existe algum documento do setor de engenharia autorizando a construção ou loteamento do terreno onde se encontra o clube? Encaminhar cópia dos documentos emitidos pelo setor, se houver. 4. Considerando que o terreno é de propriedade do município de Jataizinho e nunca poderia ser negociado por terceiros, conforme o disposto da lei municipal que autorizou o clube a utilizar o terreno, sob cessão, o município, através do setor jurídico, tomou que atitudes visando resgatar o imóvel ao patrimônio público? Encaminhar cópia de todos os atos realizados e ações ajuizadas. Passo a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 5 minutos. Para explanarem sobre preposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a nossa comunidade e nosso município. Convido o segundo secretário, Maurílio Martielli, que faça a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra.
Com a palavra, vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa de lei, senhores vereadores,
a todos aqui presentes, alunos, professores, líderes comunitários e a presença do apresentador de TV que se encontra aqui também, da Rede Massa, senhor Camargo, a vice-prefeita e ao nosso assessor jurídico. Boa noite. Bom, senhores, hoje eu venho a esta casa trazer a vocês a notícia de que protocolei nessa casa hoje um projeto onde nós estamos tentando devolver à população o mesmo dever de que a população sempre teve com nós. Para nós resgatarmos a política no nosso país, nós devemos começar o processo dentro de nossa casa, dentro de nossa cidade. Hoje, nós, vereadores, nós temos que se portar como todos os trabalhadores de nossa cidade, que a grande maioria são assalariados e são detentores de recebimentos mensais de um salário mínimo. Então, eu, na pessoa de vereador que sou, e antes de mais nada, quero deixar claro que isso não é um projeto porque eu estou saindo da política. Porque uma vez, se esse projeto for aprovado, eu faço aqui um compromisso que se o subsídio de vereadores abaixar para um salário mínimo, como eu peço no meu projeto, eu estarei pleiteando mais uma vez ser candidato a vereador. Desde que o subsídio dos vereadores ele abaixe para um salário mínimo, que é a realidade do nosso país hoje. Quero ler para vocês o que eu protocolei. Câmara Municipal de Ataizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sancionou a seguinte lei. Quero deixar bem claro aqui também que quanto à questão do salário de prefeito, vice-prefeito e do secretariado, vão dizer que há um vício de iniciativa. Eu não vejo isso como vício de iniciativa se a maioria absoluta prezar pelos princípios morais de nossa cidade. O projeto diz, artigo 1º, essa lei dispõe sobre subsídio mensal dos vereadores do município de Ataizinho para a 17ª legislatura a iniciar em 1º de janeiro de 2017. E finalizar 31 de dezembro de 2020. O subsídio mensal dos vereadores de Ataizinho fica fixado, em parcela única, no valor de R$ 880. Parágrafo único. O subsídio mensal do vereador presidente da Câmara Municipal fica fixado, em parcela única, no valor de R$ 1.320. O subsídio que se trata essa lei serão reajustados anualmente no mês de janeiro, considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, ou por outro que substitua o período apurado de janeiro a dezembro do ano. Para efeitos dessa lei, será rigorosamente observados os limites de gasto com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, combinados com o limite estabelecido pela Constituição Federal. A revisão prevista no caput dar-se por iniciativa da Câmara Municipal, a primeira revisão dos subsídios que se dá em 2018. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Antes também que eu me esqueça, isso é livre-arbítrio de cada vereador escolher a sua posição. Porém, eu quero deixar claro para a população que eu não sou vereador, vocês sabem que eu nunca fui vereador, de ficar com alguns erros que nós cometemos no dia a dia como legislador. Eu não uso a minha estrutura política para ser assistente social e para ser patrocinador de time de futebol. Eu sou um vereador que eu sempre tentei trazer para Jataizinho a legalidade das leis. Quem tem que fazer assistência social é a prefeitura municipal. Quem tem que gerar patrocínio para times de futebol é a prefeitura ou as iniciativas privadas. Eu, como vereador, eu não posso patrocinar um time e deixar os outros do campeonato sem ter o patrocínio. Esse é o critério meu como vereador, respeito de cada vereador dos outros 8 aqui. No outro projeto que acompanha é quanto à questão do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários. Então aqui, eu não vou ler porque ele é meio extenso, então fica fixado o salário do prefeito municipal em R$ 13.500, que hoje está em torno de R$ 12.900, nós fizemos só a atualização do INPC. Do vice-prefeito, dois salários mínimos, R$ 1.760. E dos secretários municipais, R$ 4.900. Então, eu quero dizer para a população, eu me sinto no dever
de como vereador não usar isso como profissão, não usar isso como meio de vida meu. Estou dizendo por mim, tá? Então, eu acho que cada um aqui dos 9 representantes, eles têm as suas profissões, todos os 9. Nós não vivemos de subsídio. E nós precisamos que a próxima Câmara Municipal, ela também tenha esse respeito da população. Quero deixar bem claro que eu não pude e não poderia fazer isso no meu mandato, porque quem fixa o meu mandato é a Câmara anterior. E na Câmara anterior eu não conseguiria fazer isso porque eu não tinha maioria na Câmara. Hoje, como eu tenho a intenção de algumas pessoas, de alguns vereadores votarem junto comigo aqui, já até declararam isso em outras sessões, no mínimo 3 ou 4 vereadores declararam aqui apoiar essa iniciativa, então eu tenho ao meu ver, eu tenho com que a população tenha a ganhar e terá a próxima Câmara de Vereadores, que se iniciará em 2017, com subsídio, nada menos, nada mais que justo para a população, com um subsídio de R$ 880,00, que eu acho que é isso que deve ganhar um representante que está interessado em ajudar o município e não viver do município. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cícero.
Boa noite, presidente, vereadores, presente, aos alunos do Colégio Parigô, aos professores, à nossa vice-prefeita Miriam Tarosso, ao nosso amigo apresentador da Rede Massa, Carlos Camargo. Meu boa noite a todos. Bom, presidente, eu gostaria de estar iniciando a minha fala dizendo que a semana passada a reunião foi extensa, e eu não deu tempo da gente estar agradecendo aí aos nossos gari, que na última segunda-feira, dia 16, foi dia do gari, aquele que recolhe nossos lixos na porta de nossas casas. São os funcionários que estão aí no dia a dia, no sol, na chuva, qualquer momento, no feriado, num sábado, eles estão aí recolhendo os nossos lixos. Então, eu gostaria de deixar aqui meu abraço aqui ao Alex, que faz parte da equipe de gari, o Zaqueu, Sirção, o Anderson, o Eduardo, o Pescocinho, o Toninho, e não deixar também de agradecer aí a todos os funcionários públicos, que eles que cuidam do nosso município, cuidam da nossa cidade, para que ela possa estar aí limpa, bem cuidada. E, infelizmente, hoje eu não poderia estar dizendo aqui que ela está cuidada, porque realmente, como é de conhecimento de todos vocês, munícipe presente, está vendo que essa administração deixou nossa cidade abandonada. Nossa cidade está só buraco, é mato para tudo quanto é lado, é praça abandonada, vereador Clóvis, que nós já cobramos aqui várias vezes, vereador Laércio, vereador Jorge, todos os vereadores. E não podemos esquecer também dos nossos agricultores. Eu estive essa semana andando aí na zona rural, até inclusive fui levar uns tubos, vereador Laércio, lá perto da casa do Leandro, lá do Mineirinho, e é de doer o coração de ver os nossos agricultores, aqueles que trazem o alimento às nossas mesas, o sofrimento daqueles agricultores. A cidade, a zona rural também está abandonada. Acho que muitos aqui não chegam aí no sítio, mas eu que estou lá direto, vereador Laércio sempre está lá, o Fábio, vereador Vaguinho, os nossos agricultores estão sofrendo demais. Essa ponte que eu fui levar os tubos lá, já faz mais de 8 meses que nós estamos cobrando aqui, Luiz São Caetano. Cobramos toda a sessão e o prefeito simplesmente cruza o braço e nem se importa com os agricultores. E essa semana eu estive lá andando, conversando com um agricultor, conversando com outro, e eu disse a ele, sempre que o vereador Maurílio, que sempre comenta que quem tem a caneta na mão é o prefeito, vereador Maurílio. Infelizmente, nossa cidade está abandonada. É zona rural, é zona urbana, é ponte, tem um guarda-rei ali que hoje mesmo eu passei lá, eu fiz uma cobrança aqui, semana passada, no guarda-rei, e eu achei que pelo menos ia, o prefeito ia se sentir comovido. Pelo menos o guarda-rei ele ia colocar ali, vereador Clóvis. Nem atenção deu. Eu, muitos aqui me conhecem, todos sabem que no começo da gestão eu fui eleito com o prefeito. Fui com ele até 2015, o meado de 2015. Aí, como eu vi que a coisa estava desandando, eu comecei a cobrar. E todos têm conhecimento aqui que eu trabalhava na educação, e ele, porque eu fiz um requerimento, Luiz São Caetano, e ele não gostou, ele trocou eu de lugar, tirou eu do Departamento de Educação e colocou no barracão. E sempre foi minha função, motorista eu tenho que ir aonde o prefeito colocar, e o secretário colocar, me pedir, eu tenho que ir. Só que por perseguição, porque eu fiz um requerimento, vereador Clóvis, eu até saí de casa meio correndo, eu esqueci de trazer o requerimento, que eu protocolei um dia antes dele me trocar de lugar. E esse requerimento está ali dizendo, semana que vem eu vou trazer ele, que nós tínhamos uma moto niveladora, uma esteira, lá na usina de lixo, e essa esteira sumiu. Não sei se foi o Mr. M que apareceu lá, ou o que foi, eu sei que fez uma mágica lá, sumiu essa esteira. Faz 8 meses que essa esteira não se encontra no município. Só está a lâmina lá. Então eu fiz um requerimento, ele não cobrou. Eu, como vereador Maurílio, sempre orientou aqui que nós vereadores temos que fiscalizar. Eu peguei aí há 3 meses atrás, toiando em pé por em pé, vereador Maurílio. Inclusive se encontra uma mística ali, que ela ficou em Londrina, para a população ficar sabendo. Ela ficou em Londrina 3 meses, vereador Cruz. E ela voltou do mesmo jeito. Não tem uma pintura. Não tem uma pintura. E ela foi gastado 21 mil reais. Foi mexido no motor, foi mexido pinça, não sei das quantas. Foi trocado dente da concha. Foi um monte de coisa, eu estou com o empenho guardado. Que nem diz o vereador Maurílio aqui, tem que denunciar. E eu vou providenciar tudo e vou denunciar. Porque essa mística hoje encontra lá, vereador João Moreno, 3 meses depois, se encontra ali, quebrada lá no barracão. Então esse prefeito está fazendo um descaso com a população, acabou com o nosso Jataizinho, que todos aqui ama, por isso que moramos aqui, gostamos da cidade, está tudo largado. Então, vereador Cross, gostaria que todos os vereadores nós se unissem, cobrar mais do prefeito, ajudar aqueles agricultores ali que é o Haru, que é o Augusto, que é o Zé Baiano, que é o Augusto Rochino, que é o Chimite Ogata. Vários agricultores ali que estão sofrendo. O Luiz Goto, que eu, vereador Maurílio, já cobramos aqui. Luiz Goto não tem acesso. Para ele sair do asfalto e chegar na localidade do sítio dele, acho que é 1,5 km. Tem uma ponte lá, acho que não dá um carro de extensão. Caiu naquela tromba d'água, está lá até hoje. Ninguém dá conta, ninguém vai lá, ninguém vê nada, vereador Cross. Infelizmente, nossa cidade está tudo abandonado pelo atual prefeito. E eu vou seguir os passos do vereador Maurílio, vou acompanhar os outros empenhos, que tem vários empenhos ali que dá até medo, vereador Maurílio. Dá até medo. Até, inclusive, eu já quero pedir ao presidente que me passe o restante do empenho, porque ele tem que vir a cada 30 dias na casa, né, vereador Maurílio? Eu acho que o último que está aí, eu acho que é fevereiro. Janeiro ou fevereiro? Março.
Veio o CD de março.
Está faltando um abril, né? É. Então, daí eu já vou pegar, já vou acompanhar também. E o que eu tiver, que eu ver que estiver errado lá, eu vou denunciar. Inclusive, chegou um ônibus hoje ali, vereador Maurílio. Aquele ônibus do nosso amigo Áureo que dirige, esse ônibus, ele foi para lá para reformar. Foi em dezembro Ele chegou hoje, da reforma. Só que o pagamento, vereador Maurílio, foi 53 mil. Já foi feito lá em janeiro, o pagamento. Dá para comprar 2 ônibus. E eu tenho conhecimento aqui na cidade, que tem um amigo nosso que fez um orçamento, ele fazia pela metade. E preferiram levar lá em Londrina. Então, eu já sei que eu estendi meus 5 minutos, presidente. Agradeço pelo tempo cedido, tá? E quero deixar uma boa noite aqui a todos, munícipe, David, que foi companheiro meu de serviço. Um abraço, David. Já trabalhamos junto na prefeitura, Dininha. E os demais aí que, se eu for falar o nome de todos aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Mas quero agradecer a presença de todos e que venha sempre para essa casa para ver o trabalho de cada vereador. Que são minhas palavras e meu boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes, nosso jurídico, doutor Diego, aos munícipes e alunos que se fazem presente, aos professores, parabéns a vocês por essa iniciativa. É muito importante para nós, representantes de vocês, que vocês acompanhem o que nós estamos fazendo pelo nosso município. Então, parabéns a quem teve a iniciativa. É um dever, acho, de cada cidadão estar acompanhando o que a sua Câmara de Vereadores está fazendo pelo seu município. Então, parabenizo vocês por essa iniciativa. Senhor presidente, gostaria de falar sobre as indicações que fiz. Fiz a indicação pedindo a placa de sinalização. Que nós, dando uma volta por Jataizinho, nós podemos ver que algumas placas estão muito desbotadas, né? E alguns bairros ainda não têm a identificação de que bairro é. A nossa cidade, quer queira, quer não queira, acabou crescendo, né? Temos outras localidades e eu acho de suma importância nós estarmos identificando essas localidades, né? E como ruas novas também que estão surgindo aí, né, para a gente estar identificando também, colocando os nomes nessas ruas, né. Então, gostaria de pedir ao excelentíssimo senhor prefeito que estudasse com carinho aí a possibilidade da gente fazer uma, como se fosse uma revitalização, né, na sinalização de Jataizinho, identificando ruas e bairros. Fiz outra indicação, senhor presidente, solicitando que fosse feito um espaço cívico ali na Praça Frei Timóteo. Ali nós temos um canteiro, próximo aonde era a antiga Casa de Cultura, e eu acho que viria de encontro com a necessidade de uma cidade do porte de Jataizinho, ter um espaço ali, estilo uma concha acústica, para que fosse usado tanto pelas igrejas católicas, evangélicas, para missas ao ar livre, culto ao ar livre, para alguma promoção da prefeitura municipal ou do departamento de esporte em algumas quermesses ou gincanas. Então, acho que seria muito bom para o nosso nossa praça municipal, né, e também para o nosso município que estivesse à disposição esse espaço cívico. Também queria falar do projeto de lei que encaminhei pedindo para que fosse instituído o Dia Municipal da Reforma Protestante. Em 31 de outubro, comemoramos a data da Reforma Protestante. E tendo em vista que nosso município, né, temos várias igrejas, né, evangélicas, várias pessoas que são protestantes, então que nessa semana que antecedesse o dia 31, que fosse uma semana dedicada aos evangélicos, deixando um espaço municipal livre para que fosse feitos, de repente, encontro de louvores, encontro de adoradores. Então, seria essas os pedidos, né, os projetos de lei e as indicações. Aproveitando também, né, para a sessão, um abraço, né, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Antônio Carlos Souza Mazolinha, para sua esposa, a dona Ioneide, seus familiares, em especial para a Gislaine, que está se recuperando de uma cirurgia que ela fez. Então, gostaria de estar mandando aí um abraço para eles, e no mais estaremos aqui para discutir tudo o que vier a ser de útil para nós. Obrigado.
Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitério.
Boa noite, senhor presidente, munícipes aqui presente, professores, alunos. Queria mandar um abraço ao Israel lá, que está trabalhando agora à noite lá na Cerâmica Pronalto. Hoje ele esteve lá no trabalho meu, mandar um abraço para ele. Pegando aí a indicação do vereador Wagner, Vaguinho, eu também gostaria, presidente, de fazer uma indicação verbal, que só não as placas, mas os quebra-molas, as ruas de Jataizinho, nós temos quebra-mola aí que não tem sinalização nenhuma. Em frente à PAI, ali, quando você vê, você está em cima. A gente que conhece ainda sabe que existe quebra-mola ali, mas a maioria do pessoal que vem de fora, principalmente à noite, não sabe que tem quebra-mola ali. Não só ali, eu estou dando um exemplo ali da rua, lá da PAI, em frente à PAI, em frente ao seu Zezinho, que ali os quebra-mola não tem sinalização nenhum. Eu acho que, eu não sei mais quem faz as pinturas aí da cidade, que era o Zizico. O Zizico acho que está no cemitério agora. Então nem sei quem está responsável por essa pintura de Jataizinho. Também gostaria, senhor presidente, cobrar do secretário de obra, eu já cobrei semana passada, ali na João Silva, esquina com a Carmela Dutra, do lado ali do Sicredi, e tem um buraco ali que a SAAI fez ali no encanamento, não sei o que ela fez ali, o conserto, e ali está um buraco. Eu já cobrei da semana passada, e até agora eu passei lá, está do mesmo jeito. Então, eu conversei com o Bruno na semana passada, conversei com o Dorival, e até ontem não tinha arrumado ainda. Não sei se arrumou hoje, porque hoje eu não passei lá. Então, a gente está cobrando. Também cobrei várias vezes aí a zona rural, onde eu moro, em frente ao Gusto ali, o vereador, o Bidu, todo mundo está sendo cobrado. Eu liguei para o Bruno hoje. Ele disse que hoje, parece que foram lá, a máquina não conseguiu entrar lá para pegar pedra, porque está muito molhado, mas parece que amanhã eles estão indo para lá, porque passou a máquina, mas passou só a máquina, aí veio a chuva, virou aquele barro. Então, segundo informação que eu tive hoje, que amanhã eles estão indo lá para ver se consegue tirar a pedra, porque é o único lugar que tem pedra lá, é só no Nuno Rochino. Então, é complicado, porque não tem outro lugar para pegar pedra. Então espero que realmente, que amanhã eles vão para lá, façam aquele serviço que está precisando. Já é muito tempo, todo mundo está sendo cobrado aqui, todos os vereadores, principalmente os vereadores que foi citado, que vai mais no sítio, não estou falando que os outros não vão, mas nós que estamos mais direto lá no sítio. Então gostaria aí com o secretário de obra, o prefeito olhasse aí quantas vezes nós já pedimos com carinho para o pessoal lá, onde o vereador levou lá os tubos. Tomara que já comece logo essa reforma na ponte. Então são essas minhas palavras, senhor presidente. E estaremos discutindo em requerimento e projeto.
Com a palavra, vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhores vereadores, população que está presente aqui, boa noite a todos, em especial os alunos do Parigô e os professores que se faz presente junto com esses alunos. É gratificante demais poder estar discutindo aqui nessa noite, tendo aqui a casa repleta de gente, de pessoas importantes, pessoas que é o futuro aqui de nossa cidade. E quero, na semana passada, Luiz, acho que todos os vereadores já fez aqui algum comentário, você não se fez presente na sessão, mas eu quero, aproveitando o momento que está aqui você, tua família na casa, eu quero parabenizar você mais uma vez pelo sucesso do 12º encontro de carro antigo aqui em Jataizinho. Então, parabéns, isso é uma coisa que veio para ficar, e eu vendo você discursando em agradecimento à população de Jataizinho, aos visitantes de fora, você dizendo que essa festa, ela possa ainda estar melhorando mais, Eu sei da sua luta, do esforço, do sacrifício que você faz para que tenha esses dois, três dias de festa em Jataizinho. Tá? Esses dois, três dias, você luta em 6 meses, rasgando o Brasil de ponta a ponta, visitando outros estados, convidando essas pessoas para vir dar esse suporte junto com você, para que a festa seja esse sucesso que foi. Então, parabéns, em nome de toda a Câmara, que acho que todos os vereadores, na última segunda-feira, fez algum comentário. Então, fico muito feliz por ter uma pessoa como você, em nosso município, levando o Jataizinho aos 4 cantos do país, e em outros países, porque vem gente de outros países participar desta grande festa. Então, fica aqui meu agradecimento. Quero pedir encarecidamente para o Poder Executivo, para os secretários do prefeito, para que agora, quando vier a estiagem, quando secar as ruas do Maria Júlia, que possa aí o prefeito estar cobrando da empresa que ganhou a licitação, para que eles possam ali estar executando essa obra. Tá, gente, está um sofrimento muito grande. Eu já tinha dito aqui em algumas sessões que o dinheiro já faz tempo que está na conta, mas quando não é uma coisa, é outra. É a empresa que ganha a licitação, que desiste da licitação, faz outra licitação, a empresa também não vem fazer a obra, e quando a empresa resolve, daí começa a chuva. Então, o pessoal do Maria Júlia tem sofrido muito, e que essa semana, quando o tempo aí, daqui 2, 3 dias, que dá uma melhorada aí, secar, que o prefeito, que o secretário cobre da empresa, para que eles vão ali no Maria Júlia e conclua aquela obra. É muito sofrimento, a gente mora ali, e o pessoal tem cobrado muito o vereador, e tem cobrado todos os vereadores que o povo tem encontrado na cidade. Então, eu peço que seja rápido, que seja resolvido, porque é uma situação caótica, é crítica ali a situação daquelas famílias que moram ali naquela região. Quero também, é um assunto que já vem sendo discutido, aqui na Câmara por diversas vezes nós debatemos essa situação. A Prefeitura tem feito a sua parte com relação a essa situação que eu vou estar citando aqui agora, estarei discutindo daqui a algum tempo, dentro da ordem do dia. Eu quero comentar com relação ao JI Futebol e Regatas, o clube. Uma história das mais bonitas de Jataizinho. Tá pena que vocês jovens que estão presentes aqui hoje não vivenciaram, não aproveitaram essa paz e áurea do Jataí Futebol Regatas, o clube hoje. Infelizmente, a juventude de Jataizinho não tem um lugar para estar tendo o seu lazer. Eu tive a felicidade de participar no clube, de participar de festa, de piscina, de campo que ali tinha. E esse clube, gente, muito estranho, no ano de 2012, bem no final do mandato, o clube foi vendido. Um terreno que é do município, um projeto de lei bem claro que diz que o dia que não houvesse diretoria, o clube, o terreno teria que ser devolvido para o município, e de repente o clube foi vendido. Como que o clube poderia ser vendido se o clube tinha mais de 600 sócios remidos? Então, é uma situação complicada, ninguém sabe como que foi feito isso. E hoje, nós que moramos em Jataizinho, que tem um bem precioso que é o Rio Tibagi, nós não conseguimos chegar à margem do Rio Tibagi por lugar nenhum. E nós temos ali um alqueire de terra, que é do município, que poderia a prefeitura, pegando de volta, que é direito dela, de estar elaborando um projeto, não é um projeto astronômico, não é uma coisa maluca, é coisa simples, para reativar, para fazer alguma situação ali para a nossa cidade. Pelo menos para que a população consiga ter o acesso às margens do Rio Tibagi. Coisa que é impossível hoje o morador de Jataizinho conseguir esse feito. Se quiser acesso, tem que ir para lá, da ponte, se quiser ter o contato com a beira do Rio Tibagi. Então, existe lei, a prefeitura tem, já entrou na justiça, não sei exatamente qual a maneira, se é a reintegração de posse. Nós sabemos que houve diversas situações com relação, muitas dúvidas, mas hoje a nossa justiça está aqui em Biporã, a coisa é diferente. Então, estou cobrando do município todo o trâmite como foi feito, tá? Para que nós possamos usar a justiça de Biporã, tudo com embasamento legal, com lei, onde que ampara o município. Jataizinho não pode perder essa oportunidade de reaver aquilo que é de direito de Jataizinho. Pensa bem, quase 24 mil metros quadrados de terra às margens do Rio Tibagi. Se a prefeitura fazer um projeto hoje, sem dúvida nenhuma, consegue fazer algo ali, vereador Clóvis, tipo um centro de evento, que quase todos os municípios têm o seu centro de eventos para estar realizando as festas que tem em Jataizinho, festa junina, o encontro do carro antigo. Tá? Diversos municípios estão investindo nesta situação. Então, é um requerimento que eu estarei discutindo. Já peço desde já o apoio dos vereadores para que o município possa estar mandando aqui toda a informação. De repente o município tem algo de diferente para estar dizendo aqui para a Câmara de Vereadores, porque nós não podemos, nós já perdemos tanto em Jataizinho, o município já deixou muita coisa do povo que alguém, por algum motivo, por alguma situação que eles tirassem da população. Eu acho que nós não podemos perder esse direito, esse espaço que é de mais de 600 pessoas. Então, para que fosse vendido, eu acho que teria que ter uma assembleia e todos os sócios teriam que estar de acordo. Então, não houve isso e o município tem que reaver isso de todas as maneiras. E dizer que é o papel do vereador de estar fazendo essas cobranças, aquilo que o vereador acha no direito, ele tem que cobrar, o projeto que o vereador acha que é direito, ele tem que entrar, e todos os vereadores, ele tem o direito de votar pelo sim, pelo não. Nós vivemos num país onde eu acredito que existe a democracia, que muitas vezes parece que a democracia ela não existe, pelas maneiras como as pessoas conduzem as situações. Mas eu acredito, tá, que muita coisa pode melhorar em Jataizinho, no Paraná, no país. Já estou há 3 mandatos aqui nessa casa e não estou aqui por ser bonito, por ter dinheiro. Estou aqui porque sempre mostrei para a população a minha capacidade de ser vereador. Tenho exercido essa função da melhor maneira possível. É claro que não consigo nem sempre agradar a todos. Não é fácil, numa cidade de 15 mil habitantes, você conseguir agradar toda a população. Mas tenho me esforçado para ser útil para a população. Independente de qualquer situação, de partido, tenho sempre lutado aí por uma cidade melhor. Então a gente vai estar discutindo aqui requerimentos, temos projeto aqui para ser votado também, e tem mais vereador que vai estar fazendo uso da palavra. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Clóvis da Silva Cordeiro.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presentes, especial aí aos professores e aos alunos que vieram aí para casa para dar um apoio ao projeto do nosso vereador Alex. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, na verdade, se pegar o gancho aí do Maria Júlia, estou vendo o Camilo aqui, pegar um gancho da conversa do vereador Jorge e questionar o despreparo, infelizmente a palavra é essa, o despreparo do nosso prefeito. É, eu acho, não tenho certeza, que é de direito de todo munícipe cobrar melhorias para o seu bairro, melhorias para o município. E, infelizmente, teve um munícipe que teve na prefeitura há uns 15 dias atrás, cobrando desse início de obra que fizeram no Maria Júlia, onde deixaram um absurdo, fizeram um monte de buraco ali e largaram. Hoje, para a pessoa atravessar a rua, sair da casa dele, na casa da mãe dele, que mora de frente, essa pessoa tem que montar no carro, porque não tem condições dele atravessar a pé, de tanto barro que ficou ali. E ele se achou no direito de ir na prefeitura e conversar com o prefeito, para que ou jogasse um caminhão de moledo, pedra, alguma coisa que ajudasse. A resposta do prefeito para ele foi assim: se não está bom para você, senhor Humberto Felipe, que é o nome do município que eu estou falando aqui, se não está bom para você, senhor Humberto Felipe, se candidate a prefeito, ganha a eleição e vai lá e faça o senhor. Agora, vocês acham que tem cabimento o prefeito de uma cidade dar uma resposta dessa para o município que está cobrando o direito dele? Eu estou falando o nome da pessoa, gente, para vocês verem que não é conversa fiada. Então a pessoa vem e pede, pelo amor de Deus, procurou diversos vereadores, conversou com diversos vereadores e não viu solução, foi direto no Poder Executivo, que é onde executa de verdade. É onde faz a obra. E a resposta que o nosso prefeito deu para ele foi essa. Então o cara filmou, fez vídeo na porta da casa dele, jogou na internet aí, jogou no Facebook aí para ver se dava uma alavancada no... Abriu os olhos do nosso prefeito. Infelizmente, gente, eu sinto muito, mas não funciona. Eu acho que teria que ter dado uma resposta diferente, colocasse um molete, jogasse uma pedra, ajudasse, né? Que hoje a pessoa não consegue sair da casa dela, praticamente. A pé ele não sai, ele tem que sair de carro. Ameaçou de chover, ele tem que montar no carro, porque senão ele não consegue nem atravessar a rua. Então, resumindo, gente, se chover é barro, se fizer sol é poeira, então ali ficou, está no estado de calamidade pública, vamos dizer assim. Eu acho que o prefeito teria que dar uma atenção especial ali para Maria Júlia. O pessoal ali sofre, são sofredores, e não é de hoje. Como eu disse na reunião passada aqui, infelizmente, os políticos da nossa cidade hoje fazem política em cima do Maria Júlia, vamos dizer assim. Na eleição passada, todos lembram do que eu vou dizer aqui agora, eles fizeram a metade daquelas ruas descendo, com a promessa do dia 1º de janeiro de 2013, executarem o resto da obra. Resumindo, passaram os 3 anos, fizeram mais uma rua. E agora estão ameaçando de fazer aquela outra rua ali. Ameaçando, porque até agora eu particularmente só acredito depois que estiver pronto o asfalto. Fazer um buraco lá e largar lá para mim não é. Que vem, nós temos 3 anos brigando, para ver se consegue melhorar aqui, para ver se consegue fazer alguma coisa. Mas infelizmente o Maria Júlia hoje está a Deus dará, vamos dizer assim. Tem o Camilo aí que corre atrás, eu sei da sua luta, Camilo, eu sei da sua luta, mas você há de convir comigo que o prefeito não deveria dar uma resposta dessa para o munícipe nunca. Ele deveria ter dado a mão para o munícipe, vamos lá ver, vamos correr atrás, entenderam? Então, gente, eu, no meu ponto de vista, não tenho capacidade. Infelizmente, não tenho capacidade, não tenho compromisso com o município. Esse é o meu modo de pensar. Né? Tem gente que gosta e gente que não gosta. Tem gente que gosta do vereador Clóvis e gente que não gosta por ele falar de ser oposição e falar a verdade. E eu, do primeiro dia que eu sentei aqui, eu procuro falar a verdade. Não gosto de pegar no pé de ninguém, só que infelizmente ele está errado. E eu acho que quando está errado, você tem que ouvir e ficar quieto. Se eu não consigo fazer, eu não vou falar para você, vai lá e se candidate você e faça. Entenderam? Desde quando eu sentei nessa cadeira aqui é para defender o direito de vocês, o direito da população. E o meu direito, para defender o direito de vocês, eu tenho que cobrar ele. E ele goste ou não goste, esse é meu papel. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Maurílio Martério Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, ouvintes da Rádio Nova Geração, alunos do ensino médio, professores, professoras, aqui a gente sempre tem uns aqui que vêm em todas as reuniões aqui citando a Zilda, o Cabeção, o Edinho, o Antônio de Almeida aí, irmão do Nelson, e os alunos aqui, alguns aqui é pela primeira vez que estão vindo aqui na casa. Meu boa noite, seja bem-vindo, e estou vendo aí os alunos atentos, acompanhando a cada palavra dos vereadores. Isso é importante. E começar dizendo, meus caros pares, eu quero falar ao meu caro vereador Cício, que tudo que o vereador Cício falou, nada me surpreende aqui. Eu sou um vereador considerado da oposição aqui, como eu sempre cobrei as coisas do nosso município. Esse negócio de peça eu comentei na sessão passada aqui, isso não me espanta, porque eu, durante essas outras administrações que passou aí, eu tenho denúncia na promotoria pública, que a promotoria está investigando, é demorado. Infelizmente, a nossa justiça é demorado, vereador Cício. Como eu falei aqui, que eu falei tanto aqui, a vereadora, era vereadora na época aqui da casa, a vice-prefeita Miriam, eu falei tanto de uma pula-pula que tinha aqui, que na administração passada, compraram essa pula-pula, que era aquela pazinha pequena, que eu apelidamos ela de pula-pula. Porque quando você está usando ela, o pneu de trás fica pulando. Igual um... Então, um maquinário, vereador Cício, que na época pagaram R$45 mil e que não custava 25. Eu falei aqui de um trator de esteira que está lá abandonado no lixão, que pagaram 80 mil na época e não custou 60. Fizeram uma reforma do ginásio de esporte aqui em Jataizinho, que gastaram uma fortuna, enquanto o prefeito de Ibiporã construiu um ginásio de esporte, pouca coisa a mais de metros quadrados construído, que gastou 400 mil para começar da terra. E aqui gastou quase 400 numa reforma. Então, para mim, nada é novidade. Eu vejo aqui as palavras do vereador Laércio. Hoje, como o vereador Cício falou aqui, da ponte do Luiz Goto, a gente vem cobrando isso aqui. Como na passada também, a ponte do seu Haru Rochino, aonde fizeram a ponte caiu e fizeram a reforma da ponte lá, construíram uma ponte com a madeira que o dono deu, e que o município licitou essa ponte aí em R$47 mil. E que, na verdade, não gastaram R$15 mil na ponte. Eu sempre cobrei aqui que o prefeito passado, para se aparecer, fez uma iluminação na ponte do Rio Tibagi, que, na verdade, é uma rodovia federal, e que quem tinha que fazer essa iluminação era a Econorte, porque a Econorte explora a BR-369. E aonde foi gastado R$147 mil. Mas o prefeito fez lá para quê? Para se aparecer, enquanto a nossa cidade aqui não tem uma capela mortuária. Por quê? Por que ele não pegou esse dinheiro que fez a iluminação na ponte do Rio Tibagi e que, na verdade, metade pertence ao município de Ibiporã e metade pertence ao município de Jataizinho? Poderia ter feito uma capela mortuária aqui. Mas, infelizmente, as administrações não vê essas coisas. E quero falar para você, vereador Cício, que o maior câncer numa administração é essas licitações fraudulentas. Não só aqui em Jataizinho, mas você vê aí hoje, no Brasil inteiro, cidade do Nordeste, cidade do Rio Grande do Sul, cidade de São Paulo, vocês podem perceber, tudo é através de licitação. Tudo. E ali se sai os superfaturamento. E Jataizinho não é diferente aqui. Jataizinho não é diferente de nada. Só que, infelizmente, chega em época de eleição, eu sempre falei aqui e sempre vou tornar a falar. Hoje estou vendo os alunos. Chega em época de eleição, todos os problemas da nossa cidade têm solução. Todos.
Só que depois que senta naquela cadeira lá, esquece. E aí não tem mais solução. E aí começa a se enrolar. Se enrolar, se enrolar. Como o vereador Clóvis disse aqui. Começaram a fazer um asfalto ali no Jardim Maria Júlia em 2012, em época de eleição. E falaram que até dia 31/12/2012 o asfalto estaria pronto. Só que daí não conseguiram. Como foi falado que a partir de janeiro de 2013 o servidor da prefeitura ia ter uma cesta, ia ter o abono. Prometeram, levaram todo o servidor público dentro da Casa da Amizade. E o que que aconteceu? O abono saiu a partir de dezembro de 2015. 3 anos depois. Então, parece que quando chega a época da eleição, aí começa a se fazer as coisas. Mas, infelizmente, o povo não é bobo mais não. Quebraram o SAAI, porque usaram o dinheiro do SAAI na eleição passada, que você vinha nesse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui, o diretor do SAAI mora no prédio aqui. E descia. Na época mora. Morava e mora até hoje. Da época. Que era o diretor do SAAI, descia os envelopes e envelopes aí, mas sabe o que que era? Era o dinheiro do SAAI para pagar. Para ganhar a eleição. Eu não tenho vergonha nenhuma. Meu candidato perdeu a eleição, seu Dirceu Urbano. Eu fui eleito do lado do seu Dirceu Urbano. Eu consegui chegar e o meu candidato a prefeito não conseguiu. Mas por quê? Porque a administração passada comprou, usou o dinheiro público e prometeu que ia trazer as casas populares aqui em Jataizinho, esse um junto, que as casas que o povo tem condições de pagar a prestação, que seria financiada pela Coapar, que a lei lá é 20% do salário mínimo, que uma prestação hoje, 20% do salário mínimo, custaria aí R$ 160, R$ 176. E o que que aconteceu? Não veio casa nenhuma. Aí fizeram umas casas ali, embaixo, que usaram o maquinário da prefeitura, na época, para fazer as casas da Micasa. E o que que aconteceu? É umas prestações que a nossa comunidade não tem condições de pagar. Porque tem que ser financiada pela Caixa Econômica. E as casas ficou aí, tem casa, parece, se eu não me engano, tem casa fechada até hoje. Por motivo do quê? Por motivo da prestação cara. Prometeram o emprego. Que aqui nessa rua do sindicato aqui, fazia fila para fazer a inscrição, que era aquela empresa que ia mexer com o couro aqui, até, se eu não me engano, você é embarque. Mas foi na época da eleição. Fez fila, virou o quarteirão aqui. O município pagou o aluguel da empresa, mais de um ano, custou pro município aqui mais de R$ 100 mil. O que que a empresa fez? Acabou a eleição, aí teve problema aí e tal, a empresa foi embora e os empregos sumiu. Acabou. E assim foi. E eu sempre falei aqui que esse prefeito atual hoje é um laranjão do prefeito passado. Por quê? Porque esse prefeito atual era vice. E foi vice durante 8 anos. Esse prefeito atual não pode falar que não sabia. Ele sabia, porque ele era vice. Mas, pela inocência, como ele nunca participou da administração, ele aceitou ser candidato a prefeito. E ganhou a eleição pelo motivo que o ex-prefeito dizia que ia ser a continuação da administração. Isso foi pregado em todas as reuniões, em comício, e aí que a porta do gabinete estaria aberta. E nada disso aconteceu. Aconteceu sim, que o ex-prefeito ficou no cargo ali dentro da prefeitura como secretário-geral, e ficou 3 anos recebendo o maior salário dentro da prefeitura, que era o cargo de secretário-geral da prefeitura, e nada ajudou essa administração. E um prefeito que já tinha experiência e que falou que era a continuação. Aconteceu que agora brigaram. E que agora cada um fala mal do outro na esquina. E que aquele que é culpado porque deixou a dívida. Porque o atual veio aqui no começo, quando passou o dia 1º de janeiro, e que eu inclusive discuti no dia da posse, me chamaram de mentiroso aqui, que o prefeito falou que tinha não sei quanto, 800 mil reais na conta da prefeitura. Tinha sim, mas só no papel. No papel, o papel aceita tudo. Você escreve lá, o papel aceita. Mas na verdade era tudo mentira. Compraram um monte de maquinário aí e deixaram para esse ex pagar. E quem saiu de bonzinho, quem saiu de bom é o ex. E o atual está com o abacaxi. E eu tenho que falar a verdade. Não tenho, eu sou considerado oposição aqui. E na verdade, nós sempre pregamos que a administração até muda já. Saiu um slogan aí, muda já. E não mudou nada. E quem está pagando o pato é o povo. Por quê? Não veio um emprego para Jataizinho. Não veio uma empresa para Jataizinho. Não veio uma casa que o povo tem condições de pagar. Por quê? Por falta de projetos. Porque hoje dá inveja de você chegar lá em Biporã e você olhar para baixo ali do Caíque, só não vai emendar com o Jataizinho, Diego Furlan, porque tem o Rio Tibagi, porque já tem casa popular até perto do clube de campo. E prestação que o povo tem condições de pagar. Foi feito. Está aqui, ó, perto da Doralice, as casas que o prefeito de Biporã fez. Mas o que falta aqui? Aqui falta projetos. Aqui falta projeto. O executivo ter as pessoas certas na secretaria, pessoas competentes. Não chegar e nomear um secretário que não tem condições de ser secretário de um setor, como tem aqui em Jataizinho. Eu não sou melhor que qualquer secretário. Nós sabemos aqui que tem secretário hoje aqui que talvez não tenha o estudo dos alunos que estão aqui hoje e assumiu uma secretaria, mas sabe por quê? Por motivo de política. Por quê? Aquele prefeito fala, ah, aquela família lá tem 30 votos. Eu não posso perder aquela família. Eu vou ter que colocar numa secretaria para mim conseguir os votos. Então o Jataizinho tem que parar com isso. Jataizinho tem que mudar mesmo. Porque o prefeito que sentar naquela cadeira lá tem que administrar sem coração. Não é porque eu vou dizer que o Cabeção é meu amigo, eu sou prefeito, chego lá, o Cabeção quer um negócio que eu não posso fazer. Ah, mas eu vou fazer. Para mim, não perdeu o voto do Cabeção. Então, enquanto o prefeito, as pessoas que sentar naquela cadeira lá e for querer administrar com coração para conseguir voto em política, a nossa cidade está aí, ó, largada, abandonada, como o vereador Cício aqui falou. E eu sempre falei para o vereador Cício que vereador tem que parar de ficar dentro de gabinete de prefeito, correndo atrás de caminhão de terra, correndo atrás de pedido. Isso aí faz parte da administração.
Vou concluir, vereador.
Então, infelizmente, meus caros alunos, ouvintes da Rádio Nova Geração, Jataizinho precisa mudar desde que o político mude o seu pensamento. Colocar secretário em cada secretaria com competência. Porque enquanto estiver aí pensando em voto, nossa cidade vai continuar do jeito que está. Buraco, abandonado, e nada vai se vir aqui para Jataizinho. Obrigado, presidente, pelo espaço, até me excedi um pouco, mas é a pura verdade o que vem acontecendo aqui em Jataizinho.
Convido o senhor Manuel Luiz Lopes para adentrar ao plenário e fazer uso da palavra na tribuna livre, conforme já foi requerido previamente. Seu Luiz, sinta-se à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, Fábio Moraes. Boa noite a todos os vereadores e boa noite a todos os municípios aqui presentes. Uma boa noite à vice-prefeita Miriam Tarosso, ao advogado da Câmara e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. O meu boa noite. E eu quero apresentar para vocês, falar sobre o encontro de carros antigos que aconteceu na nossa cidade. E quero falar que o clube hoje em Jataizinho, existe uma diretoria, e eu gostaria de apresentar a vocês os membros da diretoria. Eu sou o presidente Manuel Luiz Lopes, vice-presidente Cláudio Lopes, secretário Sandro Juliano Fidelis, primeiro tesoureiro Maurílio Martiello, segundo tesoureiro Antônio José Vieira, diretor social Juliano Valini, diretor patrimonial Gilberto Palierini, diretor de marketing Almir Monteselli e segundo diretor social Camilo. E eu gostaria, presidente, de salientar aqui, agradecer aquelas pessoas que trabalhou no evento, onde todos eles me acompanham esses 12 anos, e eu tenho os meus seguidores. O Bidu sabe disso, está esses 12 anos com nós aí, o vereador Maurílio. E eu gostaria de falar o nome deles aqui, porque é importante. Porque trabalhar num evento desse, dentro de uma cidade tão pequena como Jataizinho, e eu vim de uma cidade de São Caetano do Sul, voltei para minha cidade natal, para tentar fazer alguma coisa pela essa cidade, nesses 12 anos. E hoje eu vejo que o encontro de carro antigo, em vez de crescer, ele está crescendo numa diretriz até evoluindo, mas em relação a algumas coisas, está degredindo. Então eu quero fazer um agradecimento aos organizadores que trabalhou comigo no sábado e no domingo, e aqueles que trabalhou antes do evento também, entendeu? E eu vou falar o nome deles por ordem. Roberto Lopes, de São Caetano do Sul. Kleber Rogério Lopes, de Jundiaí, São Paulo. Kelly Cristina Lopes, de Jataizinho. Luciane Campos, de Valinho, São Paulo. Olha para vocês verem a pessoa de onde vem para trabalhar no evento. Sônia Regina Lopes, Simone Valine, Isidório. Joaquim Lopes Neto, Joaquim Manuel Lopes. Ana Carolina, ex-conselheira. A Adriana dos Santos, esposa do Camilo, Adilson Upola, o Wagner Luiz Dentinho, Maria Lohane dos Santos, filha do Camilo, e trabalharam com nós duas pessoas na segurança na portaria, dando segurança à entrada do evento, se chama Ângela Viega e Maria Rochini. E agradecer o Vando também, com o pessoal seu da segurança, que deu todo o apoio em nosso evento. Uma parte foi pago pela prefeitura e outra parte foi pago pelo clube do carro antigo e moto de Jataizinho. E agradecer a todos. E eu estou dizendo aqui dos organizadores, mas os diretores também que trabalhou na organização. Inclusive o Maurílio está aqui, o Camilo está aqui. Agradecer o Marcelo Leticista, o pessoal da prefeitura, que deu todo esse apoio para nós, o pessoal do Barracão, João Rogério, Batista. Agradecer o prefeito Hélio Duque, que sem ele a gente não poderia fazer esse evento também na praça. E quero agradecer o meu braço direito, o Juliano, Sandro Juliano Fidelis, que trabalhou nesses 60, 90 dias comigo, elaborando cartaz, elaborando tudo isso daí. Então, eu quero dizer para vocês que não é fácil fazer um evento desse, entende? E quero agradecer a Miriam Tarosso, convidei ela para subir lá em cima no palanque, para entregar um troféu. Convidei o Ney, eu convidei o Ney Paulo, ex-secretário do Meio Ambiente do Estado do Paraná, e fiquei decepcionado com uma coisa que aconteceu no evento. Obrigado, Jorginho, ter subido lá em cima, falado alguma coisa, você, Fábio Moraes. E a gente anunciou lá, a Miriam esteve presente, viu aquilo ali, pedindo a presença do prefeito para entregar um troféu para aquelas pessoas que vêm de longe, traz seu automóvel, que a gente faz a premiação, que não é fácil fazer essa premiação. E o prefeito estava lá no evento, e não sei qual foi o motivo que ele não subiu lá em cima para fazer a entrega do troféu. Então eu fiquei sentido, fiquei chateado como presidente do clube. E agradecer a Miriam, que a Miriam atendeu meu pedido, eu já tinha falado com ela. E quer dizer, então são coisas que acontecem que não deveria acontecer no evento. Porque o prefeito é uma autoridade máxima de uma cidade. E eu trago gente de tantas cidades, de tanto estado aí. Então eu acho que o recebimento tem que ser de uma autoridade como o prefeito. Então, eu agradeço ele pela ajuda dele, porque, veja bem, foi feita uma licitação de R$22 mil, e o clube teve que fazer aquela rifa do Corcel 1971 para poder suprir tudo aquele resto que veio por trás. E nesses fechamentos da rua, foi todos nós que pagamos. Pagamos uma barraca, uma tenda de 10x10 para o clube do carro antigo de Londrina. Gastamos mais de R$1.000 em guincho, trazendo o carro, coisa que não podia trazer muito mais se a prefeitura pudesse ajudar nós mais. Então, quer dizer, nós temos que ter um apoio da prefeitura maior. E aí o que eu falo é isso aí. Tanto os outros prefeitos que passaram por aqui, como os que estão aí e os que vão vir, tem que olhar um pouco melhor pelas pessoas que fazem alguma coisa pela cidade. Porque a gente faz com amor, a gente faz com carinho, a gente faz isso daí porque a gente gosta de fazer isso aí. E apresentar esses automóveis antigos, vocês jovens aqui talvez não viram isso, mas seus avós viveram em cima daquelas máquinas. Então, para muito, é um orgulho aquilo ali. E para mim, eu me sinto honrado. Esse fim de semana eu representei a cidade de Jataizinho em Paranavaí. Fui na sexta-feira e voltei no domingo. Maurílio sabe muito bem, essas viagens nós gastamos muito. Não é, vereador Maurílio? A gente gasta, a gente não mede esforço, mas estamos lá, subimos um palanque lá e somos representados pela cidade de Jataizinho. Então, quer dizer, é fundamental. Hoje, Jataizinho é conhecido através do encontro de carro antigo, que Jataizinho ninguém lembrava, ninguém. Hoje, se vai em tal lugar, olha o Luiz São Caetano de Jataizinho, olha o caminhão de Jataizinho, olha o carro de Jataizinho. O Maurílio já é conhecido em várias cidades também, porque está sempre indo comigo, entendeu? E eu quero agradecer também a Polícia Militar do Estado do Paraná, que esteve muito presente, fazendo a sua companhia toda ali, o pessoal todo empenhando para que o evento nada acontecesse. E agradecer a Polícia Rodoviária Federal também, que ela esteve presente com duas motos que faz o combate aí. Fiz o ofício, fui 3 vezes em Londrina. É difícil trazer as coisas. Eu rodo, eu convido cada um, eu telefono para muitas deles, gasto muito em telefone, entendeu? E outra coisa que eu queria salientar aqui, a respeito, eu falei inclusive com o Frei Frigo, dando uma entrevista na rádio municipal, na rádio comunitária de Jataizinho, e aí ele falou para mim assim: eu fico feliz que você disse ao ar que vai reformar o túmulo do Frei Timóteo, que realmente o túmulo do Frei Timóteo está abandonado lá no cemitério. E então nós, através do Clube do Carro Antigo, vamos ver se nós conseguimos achar um empresário que possa nos ajudar e reformar o túmulo do Frei Timóteo. Quero agradecer também o eletricista, o Marcelo da Prefeitura, que não podia ir, e todo aquele pessoal da Prefeitura que empenhou na limpeza da praça. Porque tudo isso, gente, eu faço um cronograma para a prefeitura nos ajudar a fazer tudo isso daí. Então, você vê a limpeza da praça, pinta as guias. Outra coisa que aconteceu, e eu também coloco lá, iluminação. Procurar fazer a manutenção da iluminação. O presidente Fábio é testemunha disso, com a ajuda dele, foram arrumar a iluminação no sábado, não foi, Fábio? Quer dizer, então são coisas que, essas coisas têm que ser visto tudo antes, você entende? E aí eu queria agradecer o Michelin lá, né, o Maurílio? Não poderia esquecer de falar do Michelin, que o Michelin nos ajudou muito. Outra coisa importante que acontece em Jataizinho, para vocês verem, a visão dos políticos de Jataizinho. Eu digo os políticos, vou dizer quase no geral, mas não no geral, porque tem alguns que sabem e enxergam. Eu fui homenageado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, recebi uma menção honrosa à mesa executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado Tercílio Turini, é aprovado pelo doutor plenário, manda lavrar aos anuais desta Casa de Leis, votos de louvor com menção honrosa ao senhor Manuel Luiz Lopes, coordenador e presidente do Clube do Carro Antigo e Moto de Jataizinho, pelo seu desempenho e dedicação na execução deste evento de grande sucesso, contribuindo para desenvolvimento da região do norte do Paraná, Curitiba, 21 de maio de 2013. Assinado Tercílio Turino, deputado estadual. Para vocês verem a importância que tem o evento do carro antigo em Jataizinho. Eu sou homenageado em Curitiba, lá na capital, e em Jataizinho nunca fui homenageado. Recebi carta, sim, a vice-prefeita, quando era presidente da Câmara, me mandou uma carta falando sobre o agradecimento da grandeza que nós fazemos para Jataizinho. Alex também mandou uma carta, mas os outros presidentes por aqui passaram, não se lembraram. O Diego também, me lembro muito bem, Diego, muito obrigado. Quer dizer, e outra coisa, eu trouxe um ofício 30 dias antes aqui na Câmara, convidando todos os vereadores, presidente, para comparecer, para participar do evento do carro antigo na praça. E o presidente atual da época pegou o ofício e jogou dentro da gaveta. E esse ofício foi falado uma semana antes pelo presidente da Câmara atual, seu Fábio Moraes. Então, para vocês verem, isso é coisa que não pode acontecer. Por quê? Não devemos fazer diferença de ninguém. Eu não faço diferença de ninguém. Então, eu acho que a gente tem que falar aquilo que a gente é a verdade, os atuais vereadores que vejam as coisas a visão, eu acho que nós temos que ter visão das coisas que acontecem em Jataizinho. E outra, eu recebi outra menção honrosa, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, menção honrosa, por proposição do deputado Mauro Moraes, e aprovado pelo plenário, a mesa executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, concede voto de congratulação e louvor ao senhor Manuel Luiz Lopes pelos relevantes serviços prestados à comunidade paranaense, Curitiba, 18 de julho de 2013. Deputado Valdir Rossini, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, e deputado Mauro Moraes, presidente da Comissão de Segurança. Então, para vocês verem a importância que tem o evento de Jataizinho. E aí eu peço para vocês, presidente da Câmara, vereadores, que ajudem sempre os eventos que tem em Jataizinho, para que a cidade cresça também nessa parte. Porque eu estou fazendo a minha parte. Eu esperava que Jataizinho fosse uma cidade turística, uma cidade que tivesse melhoria. Quer dizer, em 12 anos fazendo um evento do carro antigo, a festa é para todos. Não é só para a minha festa. Eu não faço só para a minha festa. Eu faço para a população de Jataizinho. Vocês veem que eu tirei o evento daqui e levei lá para cima 2 anos? A população sentiu barbaridade. Trouxe o evento para a praça, todo mundo aplaudiu. E agradecer eles pela educação que receberam todos os expositores de todos os lados. Não tivemos uma confusão grave, não tivemos uma ocorrência. Então eu fico muito feliz com isso. Agradecer minha família por tudo aquilo que me ajudou. Meus filhos que viajaram, vieram me ajudar. E eu quero desejar a vocês muitas felicidades e boa noite a todos. Muito obrigado, presidente.
Luiz, quero parabenizar você pelo excelente trabalho, 12º encontro.
E nós que estamos próximos, e nós sabemos que o senhor terminou esse agora e já está planejando o 13º para o ano que vem. E para a população saber também que esse encontro aconteça, para os veículos virem até o município, o Luiz participa em todo o estado do Paraná, em todo o Brasil, Mato Grosso, Porto Alegre, São Paulo, onde o vereador Maurílio também acompanha ele. E isso são despesas que eles tiram do bolso, e como ele já disse antes, é o nome de Jataizinho que ele leva. Então, quero deixar aqui meus parabéns ao senhor, toda a sua família, todo mundo que trabalhou ali, e deixar a palavra aberta aos vereadores que quiserem fazer o uso da palavra.
Presente. Está
aberta as palavras.
Boa noite a todos, munícipes aqui presentes, vereadores. Só gostaria de o comentário do Luiz São Caetano, onde a pessoa, eu acho que foi infeliz de falar com o ex-presidente dessa casa, engavetou o convite e jogou no lixo. Isso não é do meu caráter, Luiz, não é da minha pessoa. Eu acho que todos os vereadores que sabem que o cartaz estava no portal, então, não é da minha pessoa isso. Meu pai e minha mãe nunca me ensinou isso. Não compareci na festa da sua pessoa, mas você está de parabéns pelo evento que você fez. Mas só deixar bem claro aqui ao senhor Luiz, que isso eu, na época de presidente, jamais faria. E eu tenho certeza que o vereador Fábio também não falou a sua pessoa. Essas são as minhas palavras, presidente.
Passa a palavra, Maurílio Martelli.
Bom, quero dizer, meu caro companheiro aí de clube, de carro antigo, Luiz, presidente, juntamente com sua família aí, eu sempre falei aqui, Luiz, que tudo que passou por essa administração, tudo que foi bom, que trouxe benefício para a população, eu sempre votei favorável, sempre parabenizei a administração. E tudo que não traz benefício nenhum, eu sempre critiquei e falei por que eu critico. E dizer a você que até na reunião passada, eu não sei se você ouviu a sessão da Câmara, eu até ainda parabenizei o prefeito atual aí pela colaboração com o Clube de Carro Antigo, em nome do Clube de Carro Antigo, falei aqui para os ouvintes, o pessoal aqui da Câmara, todo fez um ofício, e parabenizei pela ajuda esse ano. Por quê? Nós ficamos 2 anos sem fazer aqui na praça por questões políticas, e que o prefeito ouviu certas pessoas e nós mudamos lá para cima. E esse ano o prefeito entendeu, porque o que nós fazemos aqui não é para aparecer seu nome, o meu nome. Nós levamos o nome do município de Jataizinho. E todo mundo sabe que não é fácil. Então, e outra, com toda essa crise que o nosso país atravessa, como até eu falei aqui, que essa administração está deixando a desejar, nós, alguns criticam até que a prefeitura ajudou aí com R$22 mil, mas nós trouxemos. Pessoal que veio de fora trouxe dinheiro e deixou aqui em Jataizinho. Aonde? Todos os hotéis em Jataizinho aqui, a pensão, o Recanto da Mangueira, a Turma dos Vieira, não tinha mais vaga para o pessoal dormir. O comércio em Jataizinho, os restaurantes, onde tinha comida, chegou 3h30 da tarde. O comércio em geral da redondeza aqui, acabou todas as bebidas. Acabou toda a comida, acabou todo tipo de lanche. Por quê? Porque o pessoal vieram de fora e gastaram, o pessoal daqui gastou, então trouxe sim algum benefício para a cidade. O pessoal trouxeram o dinheiro de fora e deixou aqui. Então, não trouxe só gasto para o município, mas trouxe. Hoje aí, com essa recessão que o nosso país está atravessando, o nosso município, e trouxe bastante gente, e também deixou o seu dinheiro. Então também quero dizer aos comerciantes da cidade, parabéns pelos seus atendimentos, que atenderam esse pessoal que vieram de fora, porque geralmente o nosso pessoal da cidade, aqueles que moram aqui, que não estava trabalhando, foi na sua casa, almoçou, retornou para o evento novamente, mas o pessoal de fora acabou gastando o seu dinheiro aqui. E dizer, meu caro vereador Adilson, eu tenho que defender o Luiz. Eu tenho que defender o Luiz, por quê? Eu conheço o Luiz, e o Luiz protocolou na casa aqui o ofício, e que nem foi lido aqui em plenário. E eu posso falar que é de coisa sua, sim, porque Vossa Excelência, o prefeito mandou um projeto aqui na casa. Não, ele falou, e o Luiz não pode falar. Então eu tenho que defender, porque eu faço parte do clube carro antigo. O prefeito mandou um projeto aqui e Vossa Excelência engavetou o projeto mais de 60 dias aqui. E foi a cobrança de outros vereadores, e que uma empresa que está aqui para construir um barracão aqui e que ia dar 15 empregos. E só veio a plenário pela pressão dos outros vereadores. Então é competência sua, sim, e é coisa de você não falar que vá. Sabe por quê? Porque Vossa Excelência tem seus motivos, questões políticas. Então, infelizmente, aqui em Jataizinho, existem as questões políticas, Luiz. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência falou, mas realmente engavetou o ofício do carro antigo. Essas são minhas palavras.
Cede a palavra, presidente.
Não pode, não. Cede a palavra.
Presidente.
Peço aos vereadores presidente. Que...
Presidente, cede a palavra. É, só gostaria de falar para você, o vereador Murilo. Vereador Murilo. Vereador Murilo, eu só gostaria de falar, ô presidente, eu tô com a palavra.
Calma, eu peço respeito com a população que se faz presente. Eu peço respeito com a população que se faça presente. Eu acho que cada vereador aqui sabe dos seus atos.
Então, ô presidente, eu tô com a palavra.
Vamos, para concluir, gente, cada...
Ô presidente,
cada documento aqui.
Ô presidente, você tem que conceder a palavra.
Eu peço a ordem da casa que se mantém os
porque
silêncio.
Eu tenho caráter, agora que o vereador não tem.
Eu peço.
Entendeu? Se o pai dele não deu educação, meu pai me deu.
Eu peço que cada um respeite ao menos.
Mas você tem que ceder a palavra para mim,
presidente. Se cada um que não respeita o vereador, eu só peço que respeite a população que se faça aqui presente, o respeito aos professores.
Esse
que
tipo
estão
de coisa não é da minha pessoa, não, tá, vereador?
Então, se não respeito a outro, respeite pelo menos aos munícipes que se encontram presentes.
Concede a palavra, vereador? Presidente. Só para explicar aqui para a população, eu não estou aqui para brigar com você não, vereador. E jamais. Eu respeito a pessoa do seu Luiz. Eu simplesmente aqui, eu falei que eu não joguei no lixo, que não é do meu caráter. Não é da minha idônea isso aí. Tá? Agora, para quem te conhece, vereador, sabe. Tá? As minhas palavras resumindo, para quem te conhece.
Peço desculpa pelo acontecido.
Pera aí, não. Eu quero falar também. Não, pera aí. Ele teve direito, eu tenho direito de falar. Eu quero a réplica aqui. Pera aí. Não, eu quero a réplica. Não, eu quero a réplica. Presidente, o senhor deixou ele falar, ou o senhor... Então o senhor corta, porque ele não poderia, ele já falou primeiro.
E se ele falar, vou falar também, presidente.
Mais uma vez, eu peço desculpa para a população.
Pera aí.
Peço desculpa
ao
presidente.
Eu ouvi ele falar
carro
aqui,
antigo.
Não atravessei ele e não pedi palavra. Não segui a sessão, meu. Ele quis falar primeiro, eu ouvi ele quieto. E ele falou. E agora eu também quero falar. Ô, pera aí.
Então fala rapidinho, vai.
Se a lei é para um, é para todos. Ou o senhor corta ou não... Então o senhor não podia ter deixado ele falar.
Um minuto para concluir as palavras, vereador.
Para mim também, né, presidente?
Eu quero dizer, meu caro vereador, eu quero dizer que é de competência sua, sim, porque Vossa Excelência era presidente da casa aqui. Vossa Excelência era o presidente até dias de maio aí. aonde Vossa Excelência, várias vezes eu falei aqui que a Vossa Excelência era arrogante sentado nessa cadeira, que a Vossa Excelência achava que era dono dessa casa aqui e que a Vossa Excelência não é dono, que isso aqui é a casa do povo. E quem é dono aqui é o povo. Não sou eu, vereador, não é você que era presidente sentado nessa cadeira aqui, que é mais alto do que todos os vereadores, mas aqui o presidente é igual.
Vamos concluir, vereador?
Aqui o presidente está sentado aqui para dirigir os trabalhos da casa, não para colocar aqui, achar que é dono disso aqui. E Vossa Excelência era arrogante. Era arrogante e abuso de poder. Então é por isso que a Vossa Excelência foi destituído dessa mesa aqui, pela arrogância e pelo abuso de poder.
Cede a palavra, vereador.
Um minuto para concluir, vereador.
Só para concluir, vereador. O senhor ficou bravinho porque aqui acabou as mordomias que o senhor tinha. O senhor entendeu? Acabou as mordomias. Aqui acabou Coca-Cola, aqui acabou bolacha, aqui eu cortei.
Conclui, vereador.
Quando a gente corta pela raiz, aí dá nos que dá. O vereador fica bravinho. Eu cortei as regalinhas do vereador. Por isso que o vereador tá bravo.
Peraí.
Essa é a minha palavra, presidente.
Encerrado o comentário. Encerrado o comentário.
Eu quero falar. Realmente.
Bidu.
Realmente,
Bidu.
O vereador Adilson. Realmente, o vereador Adilson falou tudo isso, mas eu não tenho ação lá na polícia, lá investigando, que comprou faturamento de peça aqui na administração passada.
Peço.
De nota lá, de nota, que não veio a peça para o município.
Peço que cada vereador. Peço que cada vereador, o que tiver que falar agora, que fale nas explicações pessoais e que, da mesma forma que cada um quer ser respeitado, que respeite o próximo também. Eu acho que cada um sabe dos atos de sua palavra. Coloco em discussão requerimento 009 de 2016, de autoria do vereador Jorge dos Santos Pereira, requerendo ouvir de ofício executivo municipal, solicitando informações de cópias referentes à situação do terreno de propriedade do município, onde encontra-se localizado o Clube Jataí Futebol e Regatas. Lembrando que a discussão é somente desse requerimento e peço que cada vereador não fuja do assunto. Com a palavra, vereador Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Olha, eu quero falar do requerimento. Eu já discuti um pouco aqui no expediente e quero já pedir o apoio dos nobres vereadores com relação a esse requerimento, onde eu estou pedindo aqui algumas informações, se teve liberação de alvará de construção por parte da engenharia do município, porque para a pessoa fazer muro, derrubar o que tinha lá, tem que ter um alvará. Então eu quero saber se a prefeitura expediu alvará de construção, alguma coisa para estar desmanchando o que tinha lá. Peço também a informação, qual exercício que foi, se foi do atual prefeito, se foi do ex-prefeito, e que para que o ex-prefeito ou o atual prefeito ou alguém da engenharia da prefeitura para liberar...
Eu peço que a população que se encontra presente se mantenha em silêncio enquanto o vereador Jorge está explicando o requerimento, por favor.
Então eu queria, para que o prefeito ou ex-prefeito ou algum engenheiro da prefeitura assinasse qualquer situação referente ao clube, teria que ter um parecer jurídico. Então eu quero saber também se tem parecer jurídico. Tá? Foi feita uma denúncia no Ministério Público na época quando houve essa situação. Tá? Isso é um roubo, é um prejuízo monstruoso para o município de Jataizinho. Tá? Não vamos nem falar de valor, de dinheiro, mas um terreno que praticamente toda a população de Jataizinho passou por ali, por aquele clube pessoal da época. Hoje eu não consigo entender o porquê que na época, sendo que tinha projeto, olha gente, prefeito lá no ano de 1965, que já preocupava com o lazer do município, ajudou na época com dinheiro, o Jataí Futebol Regatas, e depois, passado 50 anos, vem um pessoal e deixa com que o clube, que nós tivéssemos perdido aquele terreno. Então eu quero que a prefeitura passe todas essas informações aqui para a Câmara Municipal. Hoje nós temos aqui, não estou dizendo que a justiça, quando era em Uraí, protegia alguém, mas eu confio muito nessa justiça aqui de Biporã, em promotor, em juízes que faz parte aqui dessa nova comarca nossa. Eu tenho certeza que, se não for devolvido por bem, a justiça vai fazer valer a lei existente no município. Se não houvesse mais diretoria, o terreno do clube tinha que ser voltado automaticamente para o nosso município. Então hoje o Jataizinho está carente de tantas coisas, principalmente na área do lazer. Nós vemos aí 1º de maio, Alvorada do Sul, Sertanópolis, que exploram as margens do rio Tibagi para trazer o turismo para essa cidade. E o turismo, ele faz com que o dinheiro entre em nosso município. Pensa bem vocês, se, agora eu sei que é difícil, mas no mandato futuro, se um prefeito fizer um projeto dessa natureza, às margens do rio Tibagi, vocês imaginam o quanto que vai ajudar aí a nossa juventude, o quanto vai ajudar a população de Jataizinho. Tá, nós vemos algum município, eu vejo aqui, na região de Guaraçu, onde foi feito o Odeparque, não tem um rio, não tem um nada ali perto. Olha o tamanho da grandeza, uma empresa que gera milhares de emprego. Então imagina bem nós, com essa natureza, com a grandeza que é o rio Tibagi, se nós soubermos aproveitar um alqueire de terra naquele lugar. Então eu peço que os vereadores sejam favoráveis a esse requerimento. Após a resposta do Poder Executivo, nós estaremos encaminhando para a Justiça aqui em Biporã, pegar tudo o que aconteceu, tudo que foi feito até o presente momento, para que nós possamos reaver, para que possa essa reintegração de posses ser feita o mais urgente possível para o município de Jataizinho. E tomara que um próximo prefeito, que ele pode olhar com carinho aquele espaço ali, para estar trazendo uma área de lazer para a nossa população. Então peço aí o apoio de todos os vereadores nesse requerimento.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, Clovim.
Bom, senhor presidente, eu quero dizer que desde já sou favorável ao requerimento. Só deixo uma pergunta aí. Quem vai pagar o prejuízo do empresário? Eu não sei quem que forneceu o terreno para ele. Ele já fez uma parte da infraestrutura ali. E a pergunta é, quem vai pagar o prejuízo? Eu acredito que o terreno vai ser devolvido para o município. E automaticamente, o município vai ser obrigado a pagar o prejuízo do homem lá. Resumindo, sobrou para nós de novo. Nós vamos ter que pagar a conta de novo. Isso aí é uma carga que vem lá de trás. Vem lá de trás. E o vereador Jorge está coberto de razão. O terreno é do município. O terreno é do município. Portanto, que apareceu aquela documentação, onde fala uma cláusula ali, eles arrancaram um pedaço do documento para conseguir fornecer esse terreno para o empresário. Hoje, forjaram o documento para estar repassando esse terreno para o empresário. Hoje, queira ou não queira, o empresário investiu em cima do terreno. Não sei quanto que ele investiu, mas investiu. Aí, automaticamente, vamos dizer que a gente consiga pegar o terreno de volta. Só que, infelizmente, o prejuízo vai ficar para nós de novo. Quem vai pagar a conta vai ser quem paga seus impostos em dias. Não os políticos que, vamos dizer assim, que forçaram para passar esse terreno pro empresário aí. Então, gente, infelizmente a conta vai sobrar para nós de novo. Infelizmente. E eu quero dizer, o vereador Jorge, que desde já sou favorável ao seu requerimento.
Maurílio Martelli, o Bidu.
Quero dizer ao vereador Jorge, ao vereador Clóvis, até o vereador Clóvis falou político, eu não estou nesse meio, não Simplesmente eu acho que o vereador está certo do requerimento para resolver essa situação do clube, porque a administração que aceitou receber o IPTU já não poderia nem ter recebido, porque sabe que o terreno é do município. E a partir da hora que um particular vai lá pagar, está errado. Por quê? A prefeitura não poderia ter feito esse recebimento. Então, o vereador está certo, requerimento aqui é bom para desmembrar essa causa aí, porque essa causa aí já não vem de hoje, já vem de tempos da administração passada, que foi quando receberam o IPTU, sabendo que o terreno é do município. Onde se viu um terreno do município que já parou há muitos anos lá, teria que ter voltado para o município e o município receber IPTU. Então tem alguma coisa errada aí sim, viu, vereador? Nessa transação aí, se alguém levou, se ex-prefeito ou algum político, uma coisa você pode ter certeza. Eu não estou no meio desses políticos. E nunca vou estar em Maracutaia. Porque aqui, no município de Jataizinho, tem tanta maracutaia aqui que realmente dá medo.
Vereador Clóvis Cordeiro, Clavim.
Como o vereador Bidu disse que ele não está, eu acredito no senhor, vereador. Só que, com esse requerimento do vereador Jorge, vai sair um monte de coelho da toca aí. Vai aparecer o nome de meio mundo aí, que estão envolvidos nesse terreno. O terreno hoje, para não valer nada, vale o quê? R$1 milhão? Entendeu? Então vamos dizer que se o terreno na época lá que foi negociado, esse terreno valesse R$1 milhão, vamos dizer que o empresário pagou R$500 mil. Aonde foram os outros 500? Então, gente, fica aí a deixa aí. Eu acho que vai aparecer o nome de um monte de nego aí, envolvido nessa maracutaia, como o vereador Maurílio disse. Um monte. Que se deixam levar por bobagens que acham que nunca vai dar nada. Nunca dá nada. Já tá aí, nunca dá nada. Aí acha um vereador Jorge, acha um louco que nem o Bidu, acha um vereador Clóvis na oposição e para frente também, e acaba se enrolando. E vai aparecer um monte de coisa aí, vocês podem ter certeza.
Parabenizar os vereadores pela palavra, lembrando que o dinheiro compra tudo, menos o caráter do homem. E só para esclarecer para toda a população, o requerimento do vereador Jorge, ele já colocou aqui, ó, nos últimos 5 anos, em nome de que contribuinte figurou o terreno do clube perante o setor de tributação? Quem foram as pessoas que quitaram os débitos da IPTU do terreno? Quantas vezes o terreno foi transferido de propriedade e pago o ITBI? Encaminhar cópia das quitações da IPTU, bem como das transferências de propriedade perante a municipalidade. Considerando que o terreno é de propriedade do município de Jataizinho e nunca poderia ser negociado por terceiros, conforme disposto na lei municipal que autorizou o clube a utilizar o terreno sob cessão ao município. Através do setor jurídico, tomou que atitudes visando resgatar o imóvel ao patrimônio público? Encaminhar cópia de todos os atos realizados e ações judiciadas. Então, a prefeitura terá um prazo de 30 dias, no máximo, para dar essas explicações para o vereador Jorge, e nós vamos estar lendo aqui em plenário o nome de todas essas pessoas que passaram. Como o vereador Jorge, eu me lembro que desde o ano passado o vereador Jorge já tem corrido atrás disso, que foi onde, dessa procura do vereador Jorge, que ele teve a certeza que lá tinha uma data, se não me falha a memória, no projeto da prefeitura, e essa data foi rasurada. É isso, vereador Jorge?
Olha, a grande verdade é que quando surgiu essa situação, nós sabíamos que, na época, quando eram feitas as leis e que não tinha essa modernidade de hoje, o secretário da Câmara, ele redigia ali uma ata toda perfeita lá nos anos 60. E eles tinham uma organização tão grande que eles guardavam tudo certinho, aonde era redigida essa ata, e depois de feita essa ata, tinha um livro onde durante todo o ano, tudo que acontecia no município, essa mesma pessoa redigia, eu acho que diariamente, tudo nesse livro. Moral da história. Quando foram fazer a gambiarra maracutaia, e nada que você faz de errado é perfeito, um dia alguém vai descobrir, eles pegaram, ao invés de pegar a cópia da lei e queimar para não deixar vestígio, para que a gente pudesse descobrir, eles foram lá no artigo, lá do projeto de lei, estava escrito assim: o clube, se um dia não tiver diretoria, ele não poderá ser negociado, vendido, alugado. Essa palavra não, eles tiraram. Eles rasgaram essa palavra. Teve um trabalho maluco para achar, e quando acharam, só rasuraram. Beleza. Nós achamos esse livro, demorou mais de mês. Eu, o Batista, o Zé Roberto, alguns outros funcionários da prefeitura, nós entramos ali no fundo, foi duro na época para a gente procurar, achamos essa lei. Mas daí, o Batista disse que lá nessa época tinha alguém que transcrevia tudo. Nós, de novo, mais de mês nós procuramos esse livro e nós achamos. Está no cofre da prefeitura. Eu, na época, levei até no cartório, autentiquei página por página, tá? Porque se alguém sumir, é um outro crime que está sendo cometido, nós guardamos isso aí para fornecer na hora certa que a justiça pedir. A nossa justiça é lenta, é complicado, são muitos e muitos processos, é uma coisa que está tramitando, por isso que eu quero encaminhar tudo isso agora para o Poder Judiciário aqui de Biporã. Porque nós não podemos perder mais uma situação dessa. Quando o vereador Clóvis falou, e o prejuízo do cidadão? Agora pensa bem, senhores. O senhor tem uma data, vereador. Tua data está lá, a data está no seu nome. Daí chega uma pessoa lá, faz muro na tua data, coloca portão. Que prejuízo que o senhor deu para ele? Se ele foi fazer o muro, colocar portão, fazer investimento numa coisa que não era dele. Então é muito complicado. Quando o cara... é um negócio de risco. E o cidadão que comprou, ele vive de risco mesmo. Então ele deu um tiro para ver se acertar... Se ninguém levantar a situação, maravilha. Mas isso foi levantado, algumas pessoas formalizaram essa denúncia e nós, como vereador, fizemos a cobrança logo em seguida, já no ano de 2013. Então, essas informações eu acho que vai ser o final para resolver isso aí. Que nós vamos passar aqui para o pessoal aqui de Biporã, tá? Para que a gente possa estar resolvendo isso aí de vez. Eu acho que nós não podemos ficar com esse prejuízo. E o cidadão não teve prejuízo nenhum. Isso é uma situação de risco que ele acreditou que poderia dar certo. Mas não vai dar certo. Porque existe leis que dá todo esse respaldo onde o município ele tem o direito de requerer no momento onde não existe mais diretoria. É o que fala a lei desse projeto quando foi feita a cessão desse terreno lá na década de 60.
Vereador Clóvis, Clovinho.
Eu acho que não tem nenhum louco para ir chegar na data do senhor, na data sua, professor, chegar ali, colocar um muro e colocar um portão. Sem o aval de quem manda de verdade. Eu acho que ninguém é louco. Ninguém é doido de chegar ali, simplesmente vou colocar um muro e colocar um portão aqui, por colocar, sem ninguém mandar. Né? Eu acho que não. A data do Clóvis, a data sua, eu acho que não. Para isso, para colocar esse muro, para colocar esse portão, alguém foi lá e arrancou um não de um documento. Eu tenho certeza que a pessoa não entrou lá para pegar esse livro. Como o vereador Jorge disse, foi quase 60 dias procurando esse livro dentro da prefeitura, com secretários, com pessoas que trabalham dentro, e não achava o livro. Então eu acho assim, pessoal, eu acho que da prefeitura, quem manda, deu a ordem, vai lá e faça o muro e tal, tal, e você me dá 50, você me dá 100, você me dá 200 mil, e vamos fechar esse negócio aí, acabou. Quem manda na cidade é nós, e ponto. Esse é meu ponto de vista, o cara, ninguém é louco de lá e cercar nada de ninguém, sem quem mandar, quem manda dá o aval. Esse é meu ponto de vista. E esse quem manda, ou acho que achou que mandava no município, achou, ele vai ter que se explicar lá na frente. vai sobrar para eles também, não só para o empresário, vai sobrar para quem deu o aval lá, na verdade, que achou que era dono da cidade, que poderia fazer, que não dava nada.
Esse é um requerimento de grande relevância para o nosso município. É bom a explicação de cada vereador para todos os ouvintes, todos que estão presentes aqui, saber o que está acontecendo. Porque nós não temos poder para julgar e nem colocar a culpa em ninguém. Então, depois que essa documentação vir para cá, todo mundo vai saber o nome de quem que liberou, de onde aconteceu, pelo nome das pessoas que passaram, igual, acho que todos os vereadores aqui já foram cobrados, que tem muitos sócios remidos ali, que pagaram, pessoas que dizem que têm o direito de ir lá também, e como eu disse, isso não somos nós que temos esse direito. O direito nosso, é igual o vereador Jorge, de fiscalizar o que é direito do povo. Que várias pessoas aqui, vereador Clóvis, já procuraram essa casa, deve ter procurado a Vossa Excelência também, falando como ia ser feito, só que infelizmente nós não temos esses poderes para chegar e tomar essa decisão. Mas com essa documentação vai ser passado a resposta junto ao Ministério Público, e o Ministério Público vai fazer as investigações e vai tomar as medidas cabíveis dentro da Justiça. Então, passo em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovados por 8-0. Coloco em discussão a emenda modificativa número 002, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica a redação dos artigos 15, 18 e 19 do Projeto de Lei 011 de 2016. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por 8-0. Primeira discussão e votação do projeto de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício de 2017 e da outras providências. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Favoráveis que permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado 8-0. Coloco em discussão projeto de lei 012-2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a consolidação da política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovados por 8-0. Coloco em discussão o projeto de lei 013 de 2016 do senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho, que declara como órgão oficial de imprensa escrita do município de Jataizinho, estado do Paraná, o jornal Folha de Jataizinho. Coloco em discussão.
Presidente, pela ordem. Vou pedir vista desse projeto, tá? Estou pedindo vista do projeto.
Presidente, eu queria dizer... Primeiro, eu queria que o vereador Adilson, que ele tirasse as nossas dúvidas, o do porquê do pedido de vista. Tá? Eu queria que a vista, o pedido do vereador, fosse colocado em plenário. O plenário é soberano, para que o plenário decidisse se aceita a vista do vereador, e vou explicar o porquê. Esse projeto, ele veio ano passado para casa. Nós chegamos a votar esse projeto numa primeira vez. Numa segunda vez, nós não entendemos o porquê esse projeto foi reprovado nessa casa. Só para os senhores entenderem, é um veículo de comunicação, um jornal de Jataizinho, e toda a informação, todo o veículo de informação é de uma importância maluca no dia de hoje. Foi tirado aqui transmissão da rádio aqui nessa casa. Esse jornal, que é um veículo de Jataizinho, onde... Você não vê nada de política, é tudo coisa da nossa terra, da nossa cidade. Então, esse jornal, ele teve esse boicote no ano passado. Como virou o ano, esse jornal
esse projeto, ele pode voltar para a pauta, ele podia ter voltado até no ano passado, se a maioria dos vereadores propusessem que esse projeto poderia voltar. Então eu queria que o vereador, se ele fosse convincente de dizer o porquê que ele está pedindo vista nesse projeto. E na seguida, presidente, eu queria, e o regimento é bem claro, e ele permite isso aí, eu queria que o senhor colocasse depois o pedido de vista do vereador para que fosse apreciado pelo plenário.
Presidente, cede a palavra. Só para o vereador, no artigo 161 do regimento interno, eu tenho direito ao pedido de vista. Simplesmente, o presidente, vereadores, nobres, pares e munícipes aqui presentes, esse projeto, ele, o ano passado, ele foi reprovado aqui nessa casa. Até então, ele veio agora a plenário e eu gostaria de estar analisando. Conversei com o jurídico da casa, senhor Diego. Eu tenho direito ao pedido de vista. Eu gostaria de saber se ele está dentro do prazo anual. Mas como eu tenho pedido de vista e tenho 3 dias para analisar, eu gostaria de que o senhor concedesse o visto, presidente.
E o regimento, eu queria, presidente, o senhor colocasse para que o plenário pudesse estar analisando o pedido de vista, se é favorável ou não. Eu acho que esse projeto ele tem que ser votado. Tá? É interessantíssimo nós termos um jornal nosso, de nossa cidade. Só para explicar para os senhores, que aqui na Câmara, nós gastávamos R$600 de jornal. De repente, aqui começaram a pagar R$2.500, R$3.000 por mês para um certo jornal da nossa região. Tá, quando houve toda aquela vergonha aqui com o vereador nessa casa, sem licitação, sem nada, gastaram R$4.000 com JL, Jornal de Londrina, que nem transita aqui em nosso município. Só para vocês verem o tamanho da vergonha. E eles não querem que um jornal da nossa cidade que seja votado aqui na Câmara. É uma coisa inexplicável. Nós que estamos aí no século XXI, pessoas lutando para que a informação não possa chegar para o cidadão de Jataizinho. Isso é uma coisa vergonhosa.
Veja bem, ô, presidente, só para a população entender, aqui eu não estou sendo contra o jornal vereador, tá? Não estou sendo contra. Eu pedi para analisar, ou eu não posso, ou eu tenho que concordar com as palavras do vereador. Não. Cada vereador aqui tem a sua consciência, tem um jeito de pensar. Senão nós não somos em 9 aqui, poderia ser só o presidente.
Partindo do senhor, com todo o respeito aqui, que cada vereador tem que ter um com o outro, o senhor não é digno de falar isso aí. O senhor fez tanta lambança nessa Câmara, que o senhor não tem capacidade para nem analisar um pedido de vista. Tá, de todas as lambanças que o senhor fez aqui, por não conhecer lei orgânica, por não conhecer regimento da Câmara, por não conhecer nada. Tá, o senhor, por não conhecer lei orgânica, o senhor foi caçado aqui, por não saber o que não pode, o que pode um vereador depois de eleito, depois de diplomado. Então, eu acho que o senhor não tem condição nem de pedir vista num projeto desse aqui. Por isso que eu quero, vereador, que a vista que foi pedido, solicitado pelo vereador, que seja colocado no plenário. Do mesmo jeito que ele tem o direito de pedir, o plenário tem o direito também, é soberano, para decidir se vai atender o pedido de vista ou não do nobre vereador.
Deixou.
Realmente, a gente tem que ter caráter, vereador.
Só peço aos nobres vereadores que a gente se atenha, não fuja do regimento, só peço isso.
Eu posso.
Com a palavra, vereador Maurílio Martelli, Bidu.
Quero dizer ao vereador Adilson que a gente, quando pede vista de um projeto, como eu pedi vista semana passada, onde eu discuti o projeto aqui, vereador Cícero, eu citei os motivos. Por que que eu pedi vista do projeto? E por que e aonde tinha, não estava batendo coisa com coisa. Tanto é que o projeto não voltou aqui ainda hoje para votação. Por quê? Porque ainda não veio os esclarecimentos do Executivo. E o vereador Jorge, pedir uma explicação para o vereador Adilson. Qual o motivo? Porque quando você pede vista, o projeto ele tem na mão. Ele teve na mão. Ele segurou esse projeto aí quase um ano na gaveta dele. E depois reprovaram o projeto depois de primeira votação aprovado. E agora vem me dizer que ele precisa ver o projeto. Ô vereador, para com isso. Para com essas demagogias. Como o vereador Jorge disse, o senhor fez tanta lambança nessa casa, tanta. A arrogância do senhor foi tanta aqui.
Lambança foi cortar.
Ô, presidente, eu estou com a palavra.
Que o, cada vereador
o vereador, eu acho que ele tem que ir para a comissão de ética aqui.
Peço que cada vereador respeite o.
Porque o vereador, do outro. O senhor tem que ir para a comissão de ética aqui, porque o senhor não respeita quando a gente está com a palavra. Quando ele fala, todo vereador escuta. E aí, quando você vai falar, o vereador não quer ouvir. O vereador não quer ouvir a verdade, porque a verdade dói. Porque aqui, então, presidente, eu acho que o vereador Adilson tem que respeitar os colegas aqui. Porque quando ele está falando, todo mundo ouviu aqui. Ele pediu o pedido de vista, nós ouvimos. O vereador Jorge, que é o autor, pediu uma explicação para ele. Para ele dizer por que ele está pedindo vista, qual o motivo. Ele não respondeu nada. Por que? Não sabe responder. Porque não sabe. Porque não conhece o regimento. Não conhece a lei orgânica. Então, vereador, o senhor conhece muito bem de comprar peça. Peça, o senhor entende. Ninguém pode discutir com o senhor aqui. De peça, o senhor é bom.
Questão de ordem, senhor presidente.
Então, meu caro presidente, está aqui no artigo 160, que tem que ser colocado, deliberação do plenário, se aceita a vista ou não. Então eu acho que Vossa Excelência tem que colocar no plenário.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Não quero entrar no mérito da questão aí, entre a posição dos lados. Quero só explicar para a população e para o vereador Adilson, para o vereador Jorge. Quando há um pedido de vista, por interpretação, quando é um projeto do presidente da casa ou do executivo e é pedido de vista, o pedido de vista não é necessariamente preciso ir a plenário, porque o presidente da casa não tem como discutir o seu próprio projeto, porque ele só vota em caso de empate, e o poder executivo, quando manda o projeto, ele não está presente aqui, na pessoa dele, do autor, então não tem como ser pedido a votação em plenário. Porém, quando o projeto é de autoria dos pares, dos vereadores, o vereador, conforme o artigo 160, ele tem o direito de pedir para que a vista seja levada a plenário. Então, o vereador Jorge está no direito dele, e o vereador Adilson está no direito dele também. Porém, há um conflito aí que, como o vereador Jorge não faz parte da mesa e ele pode discutir o projeto dele, então é legal que ele peça para ser colocado em plenário o pedido de vista. Essa é a regra da lei.
Só para explicar para toda a população, para todos os ouvintes, quando eu assumi a presidência dessa casa, eu até agradeci aos vereadores pela ajuda que estavam me dando. E eu falei que não é porque eu era o presidente que todos os vereadores aqui têm um direito igual. Então, jamais, independente de qualquer seja o partido político, qualquer um dos vereadores, eu vou tomar uma decisão por mim. Então, como está aqui no artigo 160 do regimento, o adiamento da discussão de qualquer proposição será sujeito à deliberação do plenário. Resumindo, quanto os vereadores, igual eu disse, todos têm direitos iguais, em momento algum, não somente hoje, ou de vereador fulano, vereador ciclano, em momento algum, eu vou tomar alguma decisão sozinho. Porque, independente de ser presidente, todos nós temos direitos iguais dentro dessa casa. E eu respeito cada vereador aqui. Então, acompanhando o artigo 160 do Regimento Interno, eu coloco em votação para que todos os vereadores analisem se aceitam ou não. E, para a população ficar ciente também, esse projeto foi protocolado no dia 16/5. Desde o dia 16, o vereador Jorge protocolou esse documento aqui. Coloco em votação se aceita ou não o pedido de vista do vereador Adilson. Favoráveis permaneçam como estão e o contrário se manifeste. Contra o pedido de vista, 5-3. Então, para não haver discussão antes de votação, eu posso passar para análise de 15 minutos. Eu sei que isso é até fora do regimento, mas em momento algum eu poderia tomar alguma decisão sem deixar o vereador na votação, votar sem saber no que estava votando. Se o vereador Adilson quiser, eu faço, dou 15 minutos para ele analisar o projeto.
Presidente, só para concluir, então, o artigo 161 do Regimento Interno, então, não está valendo nada. Porque eu tenho direito, vice-presidente.
O artigo 160...
161, presidente.
O artigo 160, só para esclarecer para a população, que às vezes, em toda essa discussão, a população fica meio perdida, igual eu disse. A gente não leva aqui nem para um lado, nem para o outro, como o vereador Alex já disse. Os dois estão corretos, só que o que vale é o poder absoluto do plenário, a votação. Então, igual eu disse, mesmo quebrando a votação, se o vereador Adilson quiser analisar o projeto, eu peço 15 minutos de paralisação, se o vereador...
Presidente, só pela ordem, o vereador Jorge, ele é autor do projeto, então ele não poderia estar votando no projeto.
Ele pode, porque é um projeto... De lei, e como o vereador Alex já tinha explicado, se fôssemos da mesa, nós não poderíamos, mas como foi um projeto do vereador Jorge?
Não pode, porque não é um projeto que beneficia ele. Só
se o projeto beneficiasse ele. O que eu disse é que ele pode discutir, o que não pode se fosse um projeto do presidente ou do prefeito.
Vereador Adilson, aceita os 15 minutos? Então, como não foi aceito a análise dos 15 minutos para o vereador Adilson, coloco o projeto 013 de 2016, de autoria do vereador Jorge dos Santos Pereira, que declara como órgão oficial da imprensa escrita do município de Jataizinho, estado do Paraná, o jornal Folha de Jataizinho. Coloco em votação. Favorável permaneça como estão e os contrários se manifestem.
Pedir, presidente.
Coloco em primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados por 7-1. Peço que cada um não se manifeste, por favor. Passamos, então, para o período final das explicações pessoais. Cada vereador poderá falar por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que faça nominal o nome dos vereadores que estão inscritos e que, em suas explicações, cada um respeite a opinião do outro, mesmo, às vezes, não concordando, mas que respeitem, pelo menos, essa casa de leis e respeite a opinião do outro. Vereador Maurílio Martielli, segundo secretário.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, mesa, a todos ainda que se fazem aqui presentes, quero agradecer desde já a presença de vocês aí, que estiveram aqui hoje, e dizer para vocês que nós estamos aqui debatendo o bom combate, o bom debate, para que nós possamos defender os lados opostos às vezes, mas o lado que sempre prevaleça seja o lado da população. Eu quero dizer que o retorno da rádio a essa casa é uma alegria tão grande para a população que eu acabei de receber uma mensagem agora do meu amigo que está escutando nós, lá em Manaus. Ele mandou um abraço a todos os vereadores aqui, que é o nosso amigo Roberto Cascudo, a dona Hilda e a Carol, que estão nos ouvindo lá do outro lado do país e pelo www.radiojataí.com.br, né? Ou os funcionários do posto Jataí, que estavam ali nos escutando também. Então, é geral, um abraço para eles, é geral a população acompanhando o trabalho da Câmara. E é por isso que eu sempre digo que está no momento agora dos vereadores recuperar aquela coisa ruim, aquela coisa que não prestou de tudo que aconteceu com os vereadores nessa casa. Nós tivemos problemas aí nessa gestão, nesses 4 anos, mas que nós possamos, nesse último ano aí, dar uma alavancada aí e tentar trabalhar de igual para igual, mas para que seja o melhor para a população. Eu quero dizer para a população que esse projeto que eu apresentei hoje, eu vou estar conversando com vereador por vereador, quero contar com o apoio dos oito vereadores. Eu acho que é importante, eu quero o apoio da população que eu já tenho recebido, e não é pouco, a maioria das pessoas que tem me cobrado isso, é uma forma de nós recuperarmos o prestígio da população, mostrando que nós temos que estar de igual para igual com o eleitor, né? Então, é satisfatório para mim ver que nós não noticiamos isso, mas nós temos vários seguidores aí nas nossas redes sociais. Podemos presenciar aqui hoje a visita do apresentador Camargo, uma das autoridades aí, né, da televisão paranaense, por que não dizer televisão brasileira. E eu não convidei ele para estar aqui, não foi convidado, é que ele viu na minha página do Facebook, ele me comentou isso ali e achou interessante. E interessante por quê? Porque Jataizinho, como Jacarezinho, como Andirá e como outros municípios, estão colocando a população em primeiro lugar. Nós temos que deixar um pouco de nós e aprendermos a dar mais às pessoas que precisam. Eu respeito desde já a Câmara de Vereador, cada projeto, cada voto aqui, seja favorável, seja contrário, cada um tem a sua consciência, o seu modo de votar. Mas eu posso dizer para vocês que eu vou lutar bravamente para que esse projeto seja aprovado e que nós possamos dar uma resposta para a população que tem tanto pedido isso para nós e tem cobrado isso de nós, legisladores da nossa cidade. Quero parabenizar aí mais uma vez a todos que estiveram presentes, convidar para a próxima sessão, onde estará sendo feita a leitura oficial do projeto, né? E aí abre-se o prazo para que possa ter análise das comissões e para a futura votação do projeto. Deus abençoe a todos e uma boa noite.
Quero ainda agradecer aqui ao Fernando Bernardino, professor, que está aqui ainda com seus alunos. Seja sempre bem-vindo. Fernando, que sempre acompanha a política em Jataizinho, uma pessoa muito inteligente, que a gente sempre acompanha eles nas suas explicações ali pela internet. Uma pessoa que é de grande utilidade para os nossos jovens, que pode acompanhar os pensamentos dele, que é uma pessoa que tem visão futura e que pode ajudar a nossa cidade, o nosso estado. É uma pessoa que sempre acompanha todos os políticos do Brasil e que tem grande importância para a nossa cidade. Passo a palavra ao vereador Wagner Moreno Batista. Vaguinho.
Senhor presidente, vereadores, munícipes e alunos que se encontram presentes, gostaria de pedir, senhor presidente, fosse encaminhado alguns ofícios, tá? Um ofício ao Departamento de Educação, parabenizando o Departamento de Educação e Cultura por ter conseguido incluir em nosso município o Círculo Cultural Durque Nerd, que esteve aí presente essa manhã, ficou de manhã até agora à noite, apresentando teatro, apresentando filme para as crianças, né? Jataizinho, também trabalho com os adultos. Então, mandar uma carta, né, de agradecimento ao diretor e também que fosse encaminhado aos educadores que trouxeram os alunos também um ofício, né, parabenizando eles pela iniciativa de ter trazido os seus alunos para acompanhar a nossa reunião. Tá? E gostaria de justificar, no momento da votação lá das vistas, né, eu acabei me confundindo com o de levantar ou não levantar o braço. Tá? Sou favorável ao jornal, tá? Não sou contra, apenas houve uma confusão da minha, que eu não entendi, que até foi repetido a votação. Tá, ok? Seria isso.
Com a palavra, vereador Maurílio Marcello Bidu.
Presidente, eu até quero falar aqui dessa tribuna, porque diz quando a gente fala daí, a gente está abusando do poder, né? Como eu faço parte da mesa, quero falar aqui, daqui da tribuna. Quero dizer, meus caros vereadores, município aqui ainda presente, vejo algumas pessoas, meu caro amigo Diego Furlan, ex-companheiro de cama aqui, que também foi vereador junto comigo, sabe como é que é essa casa aqui. Aqui, alguns vereadores não gostam de ouvir a verdade. Como eu gostaria que o vereador Edilson estivesse sentado aqui para ouvir, para não dizer que a gente fala pelas costas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Edilson, que na gestão durante 8 anos, ele ia lá na beira do campo, todo sábado, domingo, e distribuía 4, 5 uniformes lá, por final de semana. E engraçado que ele não era vereador ainda. Ele não era vereador e ia lá todo final de semana e desfilava jogo de camisa lá. E o engraçado é que depois que ele ganhou de vereador, ainda gastava no bar lá. E que daí pagava a conta do bar lá com pneu de carro, com bateria, com tacógrafo. E que depois que ele ganhou de vereador, ele não apareceu mais lá na beira do campo para levar o uniforme. E que ele tinha mais condições de levar o uniforme, porque daí ele está recebendo como vereador, subsídio. E sumiu todo jogo de camisa novo. Nunca mais levou jogo de camisa lá no campo. Sabe que o vereador, que não era vereador, todos os domingos levava 4, 5 uniformes de jogo de camisa. E depois que ganhou, sumiu. E eu quero dizer também, vereador Adilson, como eu falei, que Vossa Excelência é profissional em comprar peças. Sabe por quê? Porque as peças não chegavam para o município. Chegava só as notas fiscais para a prefeitura pagar. E dizer para o vereador Adilson que eu não estou sentado em cima do liminar aqui, não. Aonde Vossa Excelência foi caçado. Sabe por quê? Por motivo de dinheiro que o vereador ganhou para vereador, e que depois que você ganha o cargo de vereador, você não pode mais assumir um cargo comissionado, até a diplomação. Mas o vereador Adilson, por questões financeiras, porque daí o salário de comissão ganha, o vereador assumiu o cargo dele de comprador de peça de novo, depois da eleição. E aí, existe uma lei aqui na lei orgânica que não pode. E aí ele foi caçado por essa casa aqui. E ele entrou com a liminar. Só que a liminar está lá em Curitiba e não foi. Ele conseguiu a liminar, mas a liminar, o processo não acabou ainda. Tanto é que está na promotoria de Biporã, sendo averiguado todas as notas fiscais, preço de nota. Então, o vereador acusou aqui que eu tinha bolacha para o servidor aqui, tinha pão, manteiga, tinha mesmo. Só que o vereador Adilson como presidente aqui, nem água para o munícipe beber tinha aqui, nem café para o servidor, para os munícipes que vêm a essa casa. Na época dele, ele cortou. Ele cortou a transmissão da rádio. Sabe por quê? Porque ele não queria que o povo saberia da maracutaia. Ele proibiu o servidor da Câmara aqui, que é concursado, de almoçar aqui no, dentro da Secretaria da Câmara. Fez uma portaria proibindo o servidor de esquentar a comida dentro da Câmara. Como eu falei, que isso aqui não é meu, não é do presidente da Câmara aqui, do vereador Fábio, do vereador Wagner, do vereador Alex, do vereador Coves. Isso aqui é do povo. E ele achou que ele era dono. Ele achou que ele era dono disso aqui. E que ele é arrogante. Ele achou que ele mandava aqui, mas ele não manda. Tanto é que ele foi destituído da mesa pela sua arrogância e pelo seu abuso de poder. Mas, sabe o que, que ele está bravo? Eu sempre falei aqui, se eu tiver errado, se eu comprei a bolacha para os funcionários comer aqui, se eu comprei o pão com queijo, com a mortandela, ou com... Como é que chama aquele refrigerante de pacotinho? O Tang? Se eu tiver que pagar do meu bolso, se a justiça me condenar, eu vou pagar. Porque se isso aí for crime, vocês imaginam lá na Assembleia Legislativa dos deputados estadual, lá na Assembleia Federal, dos deputados federais, aonde existe lá no Senado, os senadores, que até restaurante dentro da Assembleia tem. Os deputados não pagam almoço. Sabe quem que paga? Deles, é o povo. Então, se for crime, vou ter comprado aqui a lata de manteiga para o servidor comer aqui, vou ter comprado o pote de café para o servidor tomar, para os munícipes tomar, em época que eu fui presidente, eu cometi um crime. Agora, se isso aí for crime, tem que prender todos os deputados estadual, deputado federal, senador, presidente da república, prender o prefeito, porque lá dentro da sala do prefeito também tem uma geladeira. E lá tem de tudo. Tem suco. Lá para os deputados é água de coco. E aí o vereador vem falar que acabou com a minha mordomia. Que mordomia? Eu comprei tudo isso aí porque foi o próprio funcionário também paga imposto. E vocês estão aí, tem café para tomar. Porque é vocês que estão pagando. Não sou eu. E não é nem o vereador aqui. É o povo. Então não adianta o vereador vir com demagogia aqui, não. Ele tem que responder para a justiça. É as notas que ele empenhou aqui na prefeitura durante a gestão do seu Vilcinho Fernandes. E que está lá na promotoria. E que as peças não chegou. Que não chegou no município, mas chegou a nota para pagar. E foi comprovado através aqui de uma comissão especial de inquérito, aonde ouviu os motoristas das conduções aonde eles empenharam as peças. E nenhum motorista disse que foi colocado tacógrafo no ônibus dele, que nenhum motorista, onde se viu um ônibus que chegou aqui e no mesmo ano ter que comprar roda e pneu, se o ônibus vem com 5 pneus novos, com step. Veja bem, isso está no empenho. E aí, o vereador Maurílio votou para caçar ele, porque ele ajudou a fraudar o município. Ele e mais uma corja aí. E aí, a verdade dói. Dá para vocês entender que até 90 dias atrás aí, o prefeito atual, na festa junina do ano passado, o prefeito ainda citou o nome de meia dúzia de vereador que ajudava a administração. E o resto que era oposição não foi nem citado. E engraçado que o nome do vereador Adilson estava lá. E hoje, o vereador Adilson quer caçar o prefeito atual. Então, não dá para entender. O prefeito caçou as 60 horas extra que o vereador Adilson recebia até dezembro do ano passado. Recebia 60, mas não fazia. Era uma complementação de salário. Por que que ele não fala isso aqui? Mas aí o prefeito deu o abono, o prefeito teve que cortar umas despesas e cortou as horas extras. E tá bravo, por quê? Mexeu no bolso dele. Mas ele recebia sem fazer. E não é justo. Quem recebe hora extra tem que fazer. Não receber hora extra para complementar o salário. E é onde eu falo, sempre falei aqui, que a administração, a política de Jataizinho tem que parar com isso. De querer segurar o funcionário, que a família do funcionário tem 20, tem 30 votos. E aí começam essas coisas erradas. Quero falar, presidente, que essa administração começou errado. Começou com seus erros, mentindo, através da administração anterior, do ex-prefeito, que aonde o vereador Adilson fazia parte como secretário. E quando começa uma coisa errada, meu caro amigo Luiz Lopes, termina desse jeito. Nós, vereadores, 9 aqui, ó, incluindo o seu... Nós não podemos falar que nós vamos inaugurar 100 casa popular. Nós não podemos falar que nós vamos lá no, inaugurar uma empresa que vai dar 20 empregos. Por quê? Porque não veio nada. Não veio nada. Infelizmente, está terminando errado. Sabe por quê? Porque agora, o que fizeram em 8 anos, caiu sobre esse um aí, que está terminando seus 4. Porque agora esse aí, eu sou amigo dele, particular. Mas, como política, eu falo para ele, política você é zero. Sabe por quê? Porque você deixou a equipe do ex-prefeito mandar dentro da prefeitura. E você não tinha voz. E o que que eles fizeram? Armaram a casinha para ele. Para ele sair como mal e o outro sair como bom. Por quê? Porque o outro quer voltar. Quer voltar na teta. E defende aqui. Sabe por quê? Porque a teta secou. A teta secou. Então, eu ando de cabeça erguida, não dependo de subsídio de vereador, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, aqui, se o vereador não fazer assistencialismo social, eu tenho dó desse povo. Não é todos que fazem. Mas, tem vereador aí que não dá um remédio para ninguém durante 4 anos. Mas tem vereador que gasta seu subsídio quase inteiro dando remédio. Dando passagem. Quando morre um, dando gasolina para o parente lá ver outro. Porque o município não dá nada. O município dá o remédio que tem no posto. Mas quando não tem no posto, você tem que ser amigo de alguns vereadores que é puxa saco do prefeito. Que daí vai lá dentro do gabinete e consegue. E aquele que é oposição, ele tem subsídio, porque o prefeito não dá nada. Então tem que mudar. Tem que mudar a administração e o povo também tem que mudar. Ver realmente quem tem condições de ser vereador nessa casa. Porque tem vereador aqui que não conhece nem o regimento e quer discutir. Obrigado, presidente, pelo tempo. E obrigado por vocês estar aqui até o final da reunião. E obrigado aos ouvintes também da Rádio Comunitária. Muito obrigado.
Quero agradecer a todos os vereadores que ainda permaneçam na casa. Quero pedir desculpa pelo acontecido de hoje. E quero dizer a toda a população de Jataizinho que eu estou aqui representando não somente os votos que eu tive, como toda a cidade. E não é porque hoje eu sou presidente dessa casa que eu vou tomar algum abuso do poder. Então, tudo que for para ser votado, eu vou estar colocando em plenário, porque os 9 vereadores aqui são representantes do povo. E como eu já disse, todos os 9, independente do primeiro secretário, do presidente, todos nós, ao menos no meu ponto de vista, temos direitos iguais. Então, em momento algum, eu hoje como presidente vou tomar alguma atitude sozinho. Tudo que eu fizer vai ser pelo voto da maioria, porque foi pelo voto da maioria da população que nós 9 estamos aqui. Então, eu não tenho o direito de tirar o direito de cada vereador aqui de votar e se expressar. Então, infelizmente, a gente agrada um, desagrada o outro. Sei que várias pessoas vão estar criticando essa presidência, mas agora o que vai prevalecer nessa casa vai ser a vontade da maioria. O que a maioria decidir, será decidido. Quero aproveitar esse momento para dar meus parabéns ao policiamento de Jataizinho, que no encontro de carro antigo ali, semana passada, foi roubada uma moto do filho da Magda, do Ademir, lá do morro, e foi encontrado. E hoje, durante o dia, mais um cidadão do município de Ibiporã teve a felicidade que a polícia de Jataizinho encontrou mais um veículo roubado aqui em nossa cidade. Então, quero dar o parabéns a eles por esse trabalho que eles têm feito. Infelizmente, nós sabemos que temos poucos policiais no nosso município, mas o poucos que nós temos vale muito mais do que cidade grande que tem vários policiais aí. Quero mandar um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração que estão ouvindo, a Cláudia, ao Jean, ao Lucas, ao Éder da Midasnet e todos que ficaram até agora ouvindo cada vereador, ouvindo o trabalho de cada um e ouvindo a palavra que cada um usou aqui hoje. Esse ano é um ano eleitoral, muita gente estará na porta da casa de vocês, mas é igual o vereador Maurílio disse, tem vereador que não dá um remédio para ninguém. Então, gente, na hora de vocês votar, analisem, mas não analisem as mentiras, não. Porque quem está aqui, o que tinha que fazer, teve 3 anos para fazer. Ex-prefeito que teve, ficou 8 anos. O que teve que fazer, ele já fez. E o que está hoje, que ficou ali, quem chegar na porta da casa de vocês, prometer uma rua asfaltada, prometer um trabalho para vocês, analisem bem. Porque se tiver que fazer, ele teria feito lá no passado. Porque agora todo mundo é bonzinho, todo mundo é bonito. Agora é igual diz aquele ditado, né, vereador Maurílio? Diz que criança feia não tem pai, né? Agora tudo parece o pai, todo mundo quer ser o pai. Então, gente, independente de votar em mim ou em cada um dos vereadores que estão aqui, a nossa cidade merece novos rumos. E eu tenho esperança que a nossa cidade ainda vai melhorar, porque devagarzinho as coisas vão se encaixando, muitas máscaras vão caindo, muitas peles de cordeiro agora vão estar aparecendo, mas a nossa população está ciente. Só que para melhorar não depende somente de nós políticos, depende de cada cidadão fazer a sua parte, cada cidadão fazer a sua cobrança, cada cidadão está julgando o seu vereador. Mesmo que ele fique bravo, a população tem que cobrar. Porque nós temos que mostrar o porquê nós estamos aqui hoje. Nós fomos eleitos para fazer alguma coisa para o nosso município. E se cada um aqui não fez, pelo menos pelo seu eleitor, então ele não tem o merecimento de estar nessa casa novamente. Várias caras vão aparecer. E cada um merece uma oportunidade. Quem souber aproveitar, vai ficar. E quem não aproveitou, infelizmente, vai ter que procurar seu rumo, seguir sua vida e dar sua vaga para outro. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 30/5/2016. Em nome de Deus, declaro por encerrado os trabalhos da presente reunião. Uma boa noite e Deus abençoe a todos.